Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
Chegamos a mais um episódio de história, Rafa.
É.
Que animação é essa?
É, normal.
Agora a gente tá sozinho aqui mais uma vez?
Não, claro que não.
Agora nós temos um convidado.
E aí eu fiquei feliz.
Agora não tem mais uma pessoa pra sofrer contigo, né?
Tem.
Mas é engraçado.
E que não gosta de episódio de história.
Tá vendo? Eu tô sozinho aqui agora. E estamos recebendo aqui o casal.
Casal.
É, mas a gente gravou sozinho até agora. Nós não somos um casal, fique bem claro, né?
Por favor.
E nós temos agora... Nós estamos recebendo aqui o casal Fernando Augusto e Pamela. E aí, galera, tudo bem?
Olá, tudo jóia? Prazer falar com vocês.
É dupla sertaneja.
É, vocês estão zinchando. Eles são de onde?
Eles são do Vencedor Agora.
É, rapaz. A gente vai falar... Esse episódio de história, ele é temático. História já é temático.
Sim.
Esse é temático do temático. Olha que maravilha.
É verdade. E esse muita gente vai gostar.
Pra cacete, né? Não,
não é só um episódio de história chato.
É um episódio de história chato que vai falar sobre o quê?
Dinheiro. Ganhar dinheiro na internet.
Olha. E a gente vai ensinar como entra naqueles sites de clique aqui, ganhe um centavo?
Não.
A gente vai...
Por favor. Emagreça agora, pergunte-me como.
Isso, tá fora, né? Eu já caí nessa, lembra?
Lembro.
No meu tempo negro, né? Uhum. Tipo, clique aqui nesse banner, fique 2 minutos no site, você vai ganhar 2 centavos.
Isso.
Aí você passa o dia fazendo isso, no final do mês eles não pagam.
E perdeu tempo de procurar um emprego.
Verdade. Cara de pau. E pra gente começar, como é um episódio de história, né? Uhum. Eu vou apresentar pra você, Rafa, pra todos, só esses milhares aí que estão escutando,
tá?
A gente vai apresentar histórias de pessoas bem-sucedidas. Ah, não é história de pessoas bem-sucedidas, tipo, eu e você, né?
Eu sou bem-sucedido. Bem-sucedido.
Tem uma palavra que termina com ido, mas não é sucedido. Mas é, a gente vai contar, não vai?
Vai.
E aí, olha só, a gente vai contar várias histórias de pessoas, e aí vem aquelas... Tem aqueles ouvintes chatos, não tem? Aquele povo
muito
chato. Um bocado, não tem?
Uns milhões ali deve ter uns 20%.
Chato. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai apresentar histórias, e aí o cara fica, pô, mas você só tá apresentando história de gringo, isso só funciona nos Estados Unidos. E aí nós trouxemos quem pra falar aqui?
Fernando Augusto.
É, rapaz, Fernando Augusto e Pamela, que tem um negócio, né, Fernando?
Isso aí, com certeza.
Eu conheci o Fernando pela internet, e assim como todos os empresários que vieram... Quais os empresários que já vieram aqui? Aqui que tu gosta, o Johnny?
Johnny quem?
O Johnny quem? A gente já trouxe o Paulino Michelasso da Fábrica Livre, a gente já trouxe quem mais?
O mais importante deles?
Quem?
Cauê?
O Cauê Linden, nosso patrocinador principal. Nós já trouxemos o Ariel.
O da Pequena Sereia?
Não, o Ariel do Videolog.
Ah.
É, o Ariel.
Sebastião.
Exatamente. Então a gente trouxe o Fernando aqui pra compartilhar a experiência dele. E o mais legal, Rafa, todos os empresários que vieram até agora, eles compartilharam experiências com a gente e deixaram a gente babando, né?
Sim.
Tipo, o Ariel veio, contou a história que o Videolog surgiu e a gente ficou babando, tipo...
Eu sou um bosta.
Isso. E o Fernando veio aqui, ele vai contar a história dele e no final você...
Já
vai...
estou me sentindo um bosta.
Não. E ele vai te dar um incentivo porque a experiência dele pode se transformar na sua experiência.
Sim.
E você pode ganhar dinheiro.
Deixar de ser um bosta.
Exatamente. Basta que a gente trabalhe.
Claro.
Mas antes, vamos ver as histórias. O episódio é de história, então vamos à história, né?
É. Eu vou beber uma água.
Já volta, né? Nós vamos começar falando, Rafa, quando a gente fala em dinheiro na internet, porque assim, é complicado a gente falar de dinheiro, a gente pensa assim, ah, ninguém consegue ficar rico na internet. A não ser, sei lá, pega Bill Gates, pega Steve Jobs, esses caras ficam ricos.
É, é.
E você pensa assim, ah, não, mas ninguém mais fica rico. E fica.
Fica.
E tudo começou na internet.
Só não tão rico quanto eles.
É verdade. O que é difícil, mas a gente muito. Tenta. Porque eu tô fazendo podcast, a gente não vai chegar nem perto. E aí, o dinheiro na internet, rapaz? Você já ouviu falar no estouro da bolha?
Não. Estouro da bolsa a gente vê em maternidade.
Não. Estouro da bolha. Porque assim, a internet, ela surgiu como uma coisa só pra nerd, né?
Uhum.
Só maluco que gostava, só doido.
Eu lembro quando você começou a usar.
Isso. Na época que eu usei era BitNet aqui, né, Miguel?
Jesus.
E aí, o que que aconteceu? As primeiras empresas de internet, Rafa, elas não ganhavam dinheiro, né? Tipo, a Netscape, por exemplo. Você sabe quem é a Netscape?
Netscape.
Você lembra de Netscape?
No navegador?
Isso, que era o navegador que não existe mais.
Não.
E a Netscape virou o quê? Tu lembra?
Não faço ideia.
O Firefox.
Ah, é?
É a Fundação Mozilla. Entendeu? A Netscape foi uma das primeiras empresas.
Mas existiam os dois, Netscape e Firefox, juntos,
né?
Não,
não. A Netscape era uma pequena empresa, tá? Só que todo mundo ficava naquele negócio: caramba, internet, será que essa porcaria vai dar dinheiro? Será que essa bosta vai dar dinheiro? Será que funciona? E aí, o que que aconteceu? Quando eu quero ser sócio de uma empresa, o que que eu tenho que fazer, Rafa? Eu quero investir no mercado de ações.
Disponibilizar grana.
Tem que ter dinheiro.
É claro.
E aí eu compro as minhas ações na Bolsa de Valores.
Sim.
É isso. Só que assim, grandes empresas abrem o capital. Tipo, se eu quiser comprar hoje ação da Petrobras, eu consigo?
Consegue.
Se eu quiser comprar do Vale do Rio Doce, eu consigo?
Consegue.
Agora, se eu quiser comprar uma ação de, sei lá, Botequim do Seu Manel.
Não.
Não tem como. Ele não abriu o capital ainda.
Porque é pão duro.
Por quê? Não, a estrutura do mercado americano, ele impossibilitava isso. Não tinha como ele colocar ações à venda. E a Netscape, ela precisava de um jeito de fazer o seu IPO. Sabe o que é IPO, Rafa? Ô Fernando, tu investe em Bolsa de Valores?
Sim.
E o IPO é o quê?
Oferta Pública Inicial de Ações.
Isso. Assim não vai.
Por quê?
Você perguntou pra mim primeiro.
Quando uma empresa quer abrir o seu capital, ela tem que fazer o seu IPO, a oferta pública. Olha, eu tenho uma empresa e eu vou liberar ações. Uma empresa que abriu capital há pouco tempo, a Universidade Estácio de Sá. Ela fez o seu IPO, ela abriu o Cauê, o cabeludinho. Se ele tem a Hostnet, e se ele quiser vender ações da Hostnet, ele tem que fazer o IPO dele, né? Ele tem que disponibilizar o capital. Isso não é fácil de fazer, não é uma coisa simples. Precisa de dinheiro, precisa de uma burocracia absurda. E em 1971, nos Estados Unidos, 71...
Eu lembro.
Tu lembra? Eu nem tinha nascido. Eles criaram a Nasdaq. Você sabe o que é Nasdaq?
Nasdaq eu sempre escuto na cotação.
Isso, na Nasdaq. A Nasdaq é a bolsa de valores de Estados Unidos?
Não.
Não, ela é uma bolsa de valores separada. Qual é o termo que se usa, Fernando? Tu falou bolsa de valores é...
Não, eu falei da NYSE, é diferente. É a bolsa de valores de Nova York. A Nasdaq é a empresa eletrônica.
É um bolsão eletrônico.
Isso, isso.
A Nasdaq, ela surgiu... Nasdaq, Rafa, significa Sistema Eletrônico de Cotação da Associação Nacional dos Intermediários de Valores.
Nossa, se você mandar eu repetir, eu...
Nem lembro.
Não.
Eu não vou falar o termo em inglês, nem que você me pague. Nem que você me dê todo o dinheiro desse mundo. Mas a Nasdaq teve como ideia criar uma bolsa de valores mais simples, sabe? Nós não vamos ter a burocracia da bolsa de valores de Nova York. Nós não vamos cobrar tanto pra ela quanto a bolsa de Nova York cobraria. Então, pequenas empresas, pequenas pra médias empresas, vão poder fazer o seu IPO com uma facilidade maior. E a Netscape usou desse recurso. Ela falou assim, vou abrir meu capital, mas eu não vou usar a Bolsa de Valores porque eu sou uma pequena empresa, eu sou a Netscape. Então ela lançou suas ações na Nasdaq. E aí, Rafa, mercado de ações, o Fernando que investe sabe o que é. Mercado de ações é uma pilha errada, né? Tipo, o cara fala assim, o papel da empresa tal tá bombando. Aí o que vai?
É verdade. Eu não sou o melhor especialista pra falar em investimento em ações, não. Eu tenho lá os meus investimentozinhos, mas...
A gente quando investe no que é certo, né?
Com certeza.
Tipo, você não é daqueles caras, como é que é day trading? Você faz day trading?
Não, de maneira nenhuma.
Tipo de maluco, né? Tipo, cara, pra quem não sabe, day trading, Rafa, é quando eu compro uma ação num dia e vendo no final do dia só pra fazer uns centavinhos e no dia seguinte...
Né?
Isso, você joga... É uma roleta russa, sabe? Então, o mercado de ação é uma pilha errada desgraçada. E a Netscape começou a vender ação que nem uma maluca, sabe? Começou a oferecer ação e as pessoas iam comprando. Quando as pessoas compram ações, o que que acontece com o valor dela?
Sobe.
Aumenta, né?
Sim, claro.
Se eu comprei um papel e ele custa R$1, e aí é que todo mundo aqui resolveu comprar papel, eu que tô vendendo, vou falar, não custa mais R$1, custa R$2 agora. Tá querendo comprar, eu vou aumentar. Né? É a lei da oferta e da procura. Quem procura mais, a oferta diminui. Então aconteceu isso. É pilha errada mesmo, Rafa. O negócio foi maior desespero. Então a Netscape em 95 abriu seu capital. Falou assim, vou liberar agora, tem ações e tal. E todo mundo começou a comprar. E nessa mesma época surgiram várias empresas, como por exemplo, Hotmail. Sabe de quem é Hotmail?
MSN.
Agora. Hotmail não era. Hotmail era uma empresa. Era uma empresa.
Ah, era?
A Microsoft veio e comprou depois. Sabia disso?
Mas era
era um sistema de e-mail.
De e-mail.
Aí depois a Microsoft comprou e virou MSN e Hotmail. A Yahoo tava surgindo nessa época. A Amazon tava surgindo nessa época.
É fabricante de computador não, né?
Não, a Amazon boa. Porcaria que tu comprou não. Ó, a gente não recebeu nenhuma ligação dos fabricantes de peça. Nem reclamando, nem patrocinando.
Da puga de bunda.
Isso, nenhuma. E a Google surgiu nessa época. E aí começou aquele negócio, vamos começar a comprar. E aí aconteceu uma parada, rapaz, você não faz ideia. A AOL, a American Online, se juntou com a Time Warner.
Não, AOL não.
AOL.
É AOL. É AOL, o pessoal vai entender a AOL. AOL,
não sei, eu tinha que ler. O que é AOL?
A AOL, ela começou a oferecer ações junto com a Time Warner.
Da TV?
É. Eles se juntaram, aí ferrou, cara. Se uma TV tá se juntando com uma empresa online, é porque alguma coisa tem nesse negócio.
Vão te vender TV a cabo e
exatamente,
internet, banda larga, telefone.
Aí o que que aconteceu?
Net combo.
Se tu é um investidor, o que que tu vai fazer?
Eu vou comprar.
Ação de... Qualquer coisa, fala assim, olha, nós temos uma empresinha que...
Me dá um balde.
Isso. Eu tenho uma empresa de fundo de quintal que vende placa pra, sei lá...
Pra liquidificador.
Isso. Se tem liquidificador que você pode ligar no computador.
Isso.
Se tivesse alguma coisa relacionada com internet e computador, o nego tava pagando o quanto fosse, sabe? Tipo, as startups, né, o que a gente chama de startup, estavam acontecendo direto. Porque, assim, se eu era um pouquinho inteligente na época, eu via que os caras estavam investindo bilhões de dólares, eu vou criar uma empresa, pô. Vou criar uma empresa, já vou abrir o capital dela pra eu poder vender ação e ficar milionário. E o pior, os investidores pagavam. Olha que bosta.
É.
E aí começou, todo mundo, ó, pequenas empresas, fundo de quintal, viravam grandes empresas, porque era empresa online, era moda, sabe? Moda.
Uhum.
Começou a surgir a modinha, todo mundo tava começando a investir. Qualquer coisa que você criasse online, eu vou criar uma lojinha pra vender dedal. Tinha investidor, sabe? Hoje em dia não tem mais isso, mas na época tinha. O cara botava dinheiro pra você comprar dedais de ouro. E você...
Pra abrir o quê?
Pra... Dedal abre o quê? Dedal não abre nada, pô.
Não,
que
serve
um dedal? Pra costurar e espetar o dedo, pô. Então, assim, todo mundo que tinha uma boa ideia, que era considerado uma boa ideia, conseguia capital de risco. O cara botava dinheiro no teu negócio. Isso vai dar certo?
Por um tempo.
O nível de PDM.
O PDM é alto.
Sabe o que é PDM? Né? A gente tem uma gíria nossa, é o índice de pode dar merda.
Ah.
O índice de PDM tava onde?
Lá.
E deu, cara, não adianta. No ano 2000, a partir do ano 2000, a Nasdaq se transformou exclusivamente, não exclusivamente, prioritariamente, uma empresa, uma vendedora de ações para eletrônica, informática, telecomunicação, qualquer coisa relacionada à informática. Então eles começaram a vender ações para esse tipo de coisa. E em pouco tempo, Rafa, ela começou a movimentar mais dinheiro do que a Bolsa de Valores de Nova York.
Nossa, que
é isso. Então, assim, essa Bolsa de Valores, a Nasdaq, estava movimentando mais dinheiro do que a Bolsa que existe há, sei lá, quantos anos, eu não faço ideia de quanto seja. Isso foi um investimento absurdo e que as pessoas minimamente inteligentes viam, isso vai dar problema. Só que os investidores estavam pegando, socando dinheiro. O Google é hoje, é o que é, graças a esses investimentos loucos, sabe? Então, poucas empresas conseguiram sobreviver a isso que eu vou falar agora.
Muita gente ganha dinheiro com loucura.
Sim! Cara, eu conversei com o Lully Hartfire, ele trabalhava na... Agora eu não vou lembrar. Intermídia? Não lembro. Ele falou, Guanabara, chegava tanto dinheiro na época da bolha que a gente não sabia onde botava. A gente tinha que comprar cadeira, a gente comprava cadeira de couro de jacaré australiano.
De papo amarelo.
De papo amarelo. Então eles estavam, assim, torrando dinheiro. Ele falava que ele pegava avião pra Nova York pra, tipo, ah, vou ali, vou passar um dia em Nova York. Ele ia. Porque
só
tinha
pra
dinheiro.
Gastar.
Exatamente. Porque tinha dinheiro.
Não me ligava.
A gente não conhecia o Lully nessa hora. Que bosta, cara. E aí, em 2001, o inevitável aconteceu. Estourou a bolha.
Nasceu.
Isso é, descobriram que o negócio ia dar problema, as ações começaram a cair, o preço das ações vertiginosamente caindo, os investidores indo embora e as empresas falindo. Quem não tinha um bom plano de negócios naquela época, quem não tinha um bom plano, olha, minha empresa vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, faliu. Mas faliu, assim, de estar no avião pra Paris e falar assim, ó, você faliu, desce agora.
Te cutuca. Devolve quando descer, mano. Quando cair, devolve.
Vai ter um cara pra pegar. Então, basicamente, foi isso. Em 2001, estourou a bolha. Então, a internet hoje, a internet que a gente tá vivendo agora, a internet que o Fernando tá trabalhando agora... Há quanto tempo tu trabalha com internet, Fernando?
Olha, basicamente, eu tenho os projetos online, tem um ano que tá no mercado, mas eu já venho estudando sobre internet há 5 anos.
Legal. E há 5 anos o mercado era razoavelmente diferente, né?
Totalmente.
Por quê? Era um mercado que tava se recuperando desse tombo.
Sim.
É, então, assim, começou-se a criar várias outras maneiras de se ganhar dinheiro. Aí surgiu a coisa do banner, a coisa do clique. E é exatamente isso que o nosso episódio de história vai começar. Então, o mote inicial desse nosso episódio de história, tudo surgiu no estouro da bolha. Tudo que era muito fácil ficou difícil. Tudo que era muito simples ficou mais complicado.
Então, o estouro da bolha foi o Big Bang digital.
Foi o cagaço digital. Estourou, sabe? Aquele saco de bosta.
Estourou. Aquele que tu junta cocô durante uma semana e taca na porta do teu pior inimigo.
Exatamente, foi isso. Isso.
O Halloween americano, o Halloween americano.
Você explicou o que que foi o estudo da bolha. E poucas empresas sobreviveram a isso. E nós vamos começar a aprender, a partir de agora, a história das principais empresas, as sobreviventes. Começar a história, Rafa?
É, fazer o quê?
Eu vou te apresentar o meu primeiro amigo aqui. Chega aí, Jeff. Bezos.
Jeff.
Jeff Bezos.
Bezos?
É, ele é bonito, né, Rafa?
Me parece o pai do Mr. Bean.
Parece mesmo. Olha só, Jeff Bezos, ele teve a ideia. É um dos primeiros episódios de história, não, já é o segundo, que a gente tá apresentando pessoas vivas.
Ah, é?
É. Ele tá vivo,
pelo amor de Deus. Ah, tá.
Tomara. Porque agora a gente tá falando de novos empresários. São empresas agora da bolha, cara. Isso é pré-bolha. A bolha estourou em que ano?
2001.
2001 estourou. Em 94, esse cara aí que tá na tua frente, quem tá no AC, olha pra onde?
Pra tela.
Se você estiver dirigindo, olha pro trânsito. Não olha pra tela agora, confia, ele é feio. Jeff Bezos, ele trabalhava em Wall Street. Isso era. O cara era funcionário.
Bem sucedido.
Era um bosta.
Não era. E ele teve uma ideia, ele falou assim: poxa, eu trabalho há 30 anos nesse negócio, eu ganho um salário bom, mas eu vou largar tudo, sabe?
Chutar o balde.
Isso, vou criar minha própria empresa. E Rafa, 94 não se falava em bolha. A Netscape só começou a oferecer as ações. Aquela historinha que eu acabei de contar pra você começou em 95. Em 94 o cara falou assim: ó, dane-se. Vou largar tudo e vou abrir o meu negócio. Num bom sentido. É. E assim, ele falou assim: poxa, vou ter que lançar alguma coisa que ninguém pensou até agora. Aí ele falou assim: poxa, o que tá crescendo agora, o que começou a aparecer foi a internet.
O Rebolation.
O Rebolation não tinha em 94. E ele falou assim: vou pegar alguma coisa que tá evoluindo agora. O quê? Internet. Ele falou: poxa, mas internet, o que eu vou investir na internet? Internet tinha nada, né? 94, o que tu tinha na internet?
Bosta nenhuma.
Universidade só, basicamente. Entendeu?
Museus. Ele falou,
museu. Tinha o Louvre, naquela época já tinha. Mas o Louvre naquela época era, tinha umas fotos de longe, era horroroso. Mas a ideia dele foi assim: pô, vou criar um empreendimento, vou fazer. É aquilo que o Fernando com certeza tem, é o espírito empreendedor. Quantas vezes, Fernando, as pessoas já pegaram. A gente não falou da tua ideia ainda.
Certo.
Mas as pessoas vão ver no final. Escutem até o final que vale a pena. Quantas vezes as pessoas, quando você contou a tua história, a tua ideia, as pessoas falam assim: tá maluco, tu nunca vai ganhar dinheiro com isso.
É, principalmente as pessoas que estão ali ao nosso redor, os amigos, os familiares mais próximos, que às vezes vê uma ideia e quando se fala de ganhar dinheiro na internet é uma ideia louca, é uma ideia maluca e te chamam de louco, né?
Isso tu tá falando, nós estamos falando de 2008, 2009.
Sim.
Foi? Se tu chega e tem essa ideia em 94...
O cara até desiste, porque ele vai ser tão motivo de chacota, zoado, que ele não vai...
O cara já conseguir. É feio, ele já tem essa cara aí. Então fica inventando essas porcarias. Aí, com certeza, todo mundo... Ele não conseguiu investimento inicial, não conseguiu nada. E aí ele começou, ele precisava de grana. Então ele falou assim: olha, vou precisar de algum lugar nos Estados Unidos onde a carga tributária seja baixa pra eu abrir uma empresa.
Ele não veio pro Rio de Janeiro.
Não, Estados Unidos.
Ah, tá.
E aí ele tinha quatro estados, ele chegou a quatro lugares. E ele escolheu Seattle. Seattle, ele tinha a mesma coisa dos outros três, só que Seattle tinha um negócio. Ela tinha a Ingram. Ingram era uma livraria. Que tinha livraria. Pessoal, uma lojinha que vendia livro e tudo mais. E ele abriu a empresa dele do lado dessa Ingram. E a ideia dele era fazer o seguinte: ele comprava livro na Ingram e vendia pela internet. Vamos ver se dá certo. Olha
louco.
Só.
Louco.
Ele
é louco.
Inteligente.
Em 94 eu chamaria de
era louco.
Louco. Hoje a gente sabe que ele é inteligente. E aí, olha só, ele comprava o livro na Ingram e venderia pela internet. Se alguém quisesse comprar.
Não.
Se alguém fosse louco o suficiente pra comprar naquela época. Hoje em dia, pouca gente confia em comprar nele. Até tem mais hoje. Mas
tá crescendo.
A quantidade de pessoas que não confiam em comprar na internet.
É, muito grande. Né? Apesar de hoje você ter até feira pela internet. Você faz mercado pela internet.
Sim. Não, americano principalmente. Brasileiro ainda tá meio... Tipo, vou comprar não sei o
que. Tem a ideia da geladeira, né? Da geladeira que você faz o pedido na geladeira e...
Da LG.
E entrega.
Exatamente. Então assim, na época era uma ideia muito louca. Então ele ia vender livro pela internet e não sabia se ia dar certo. Então ele escolheu o livro e, bom, vamos botar a cara e vamos ver. Em 95 ele deu um nome pra essa, ele precisava de um nome pra essa empresa. E ele pensou assim: vamos pensar numa coisa grandiosa. Sabe-se Deus por quê? Ele chegou ao Rio. Qual é o maior rio do mundo?
Não faço ideia. Não faz pergunta difícil.
O Rio Amazonas.
Ah, tá.
Tá aqui no nosso continente. E ele falou assim: vou chamar a minha empresa de quê?
Amazonas.
Em inglês?
Ué.
Em inglês? Amazon.
É Amazon.
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 Amazing. Amazing.
Ah, e ele criou, o nome da empresa é Amazon, em homenagem ao Rio mesmo, ao Rio Amazonas. Legal. Ele começou, vou criar uma coisa...
buscar isso aqui? O que tem a ver com livros?
Não faço ideia. Mas aí eu vou te dizer um negócio. Você sabe como é que é a logomarca da Amazon?
É tipo um sorriso meia boca, uma seta.
Exatamente. Esse aqui é um sorriso. A ideia dele é sorriso. Vocês que estão no AC estão vendo na tela. Vocês que não estão no AC, se vira, né? Procura no Google Images e toma vergonha na cara e ouve o AC. Já falei várias vezes. Isso, na verdade, é um sorrisinho. Aquele sorrisinho meia boca. Meia boca. Isso, aquele assim de lado. É como se as pessoas estivessem me vendo.
É.
Bota sua foto no AC.
Mas, na verdade, esse símbolo, ele é além de um sorriso que identifica a satisfação da pessoa. Olha que legal.
Mas ele não deveria ser meia boca.
Ele tá feliz, pô.
Ah, tá.
Quando fica feliz com que te entrega um livro, você não vai dar gargalhada.
Ah, é verdade.
Rola no chão. Ih, chegou meu livro. Não é. O que ele faz? Ele mostra a satisfação do cliente dele e também mostra uma seta.
Uhum.
A seta tá unindo que letra a que letra?
O A ao Z.
Ele vai vender coisas de A a Z pra você.
Ah, é muito difícil, ele tem que explicar isso.
Você já tinha percebido isso?
Não, não.
Interessantíssimo. É muito legal esse tipo de coisa, quando a gente estuda as marcas e tal, a gente entende como é que funciona o negócio. E a Amazon surgiu assim. Você acha que deu certo o negócio dele?
Eu nunca comprei nada lá, não.
Eu já comprei, entregam muito rápido, vou te enganar, não. Só pra ter uma ideia, isso foi em 95. Em 99, ele recebeu o seu pedido de 1 bilhão.
Ui.
Em 4 anos, ele vendeu 1 bilhão de coisas.
Ui.
Já pensou assim, daqui a 1 bilhão... Já pensou se daqui a 4 anos você conseguir vender seu cliente 1 bilhão, Fernando?
É incrível, é incrível.
Tudo bem, ele tá vendendo um produto bem barato, que no caso é livro, mas ele teve que ganhar a confiança das pessoas. Então, em 4 anos, vendeu 1 bilhão de coisas.
Ganhar uma confiança desse tamanho.
Nossa, o negócio é impressionante. Então, assim, surgiu de um cara que não era um pé rapado, ele era um cara bem sucedido, e que virou um multimilionário, cara. Então, essa é a ideia. Você pode até ter uma vida legal e tal, mas você nunca pode esquecer da coisa da esperança. Tipo, ó, eu vou fazer uma coisa que vai mudar a vida, não só minha, assim, das pessoas. Um dos motivos do Fernando tá aqui é exatamente isso. Ele mudou a vida dele, mas ele muda a vida de muitas pessoas, não, Fernando?
Exatamente.
Tu recebe... O pessoal deve estar descontrolado pra saber o que é, cara. Não vão falar, não vão...
Ainda não, ainda não.
Você com certeza mudou tua vida, né?
Sim.
Foi muito melhor. E muita gente, você recebe mais ou menos quantas mensagens, assim?
É, 1.100 por dia, mais ou menos.
Caceta. Sim, você mudou minha vida, você me ajudou.
É.
Cara, então você que tá ouvindo, seu
querendo
nerd,
te dar um beijo, não.
É, conhecer pessoalmente, né?
Tu acha que a Pamela trabalha aqui com ele porque...
Sou eu que respondo.
Exatamente.
Ah, tá.
Pois é.
Ah, tá bom.
Entendi. Sou muito bem casada.
Então, assim, a coisa de você ganhar a tua vida e ajudar as outras pessoas é muito legal isso.
Verdade.
É o que mais ou menos a gente faz, né? Eu ganho minha vida dando aula e a minha vida dando aula eu ajudo muitas pessoas, entendeu?
Sim.
Eu ganho meu dinheiro, mas eu tenho a minha felicidade de poder ajudar as pessoas.
Sim.
E o Fernando também é um cara desses. Ele vai trazer qualquer porcaria que vai falar com a gente.
Obrigado.
De bosta já basta a gente.
O próximo amigo que eu vim me apresentar aqui pra você, Rafa, e pro Fernando aqui, é o Pierre Omidyar. Eu acho que é isso.
Ou Omidyar.
Omidyar. Depende.
Omidyar.
Porque, na verdade, ele é iraniano e não é americano. Então, pode ser, sei lá, pronúncia que for o negócio. Na verdade, o Pierre, vamos chamar de Pierre?
Pipi.
Pipi fica muito... Tu tem intimidade com ele?
Não.
Parece que nosso pai, não parece?
Parece.
Parece que seu Bahia. A ideia do Jeff Bezos surgiu quando, tu lembra, Rafa?
94.
4. A ideia do Pierre foi em 95. Só que foi um bem próximo do outro.
Plágio?
Não, não foi plágio. Foi assim, é aquela coisa. Em 95 já começou a se cogitar o surgimento da bolha, sabe?
Uhum.
Já começava, assim, alguns investidores a aparecer. Depois do sucesso inicial do Jeff, as pessoas começaram a acreditar mais naquela coisa, sabe? Então, o Omidyar, sei lá qual é o nome dele. O Pipi. ele é iraniano, mas ele já estava na Califórnia, né? Em São José.
Provavelmente clandestino.
Isso.
Pelo México.
Não sei. É, na verdade, ele tinha já uma empresa, ele tinha uma consultoria chamada EcoBay Technology Group. Era uma consultoria, ele prestava consultoria lá pra várias outras empresas. E ele criou um sistema. Ele viu que o Jeff tava vendendo livros. Ele falou assim, pô, eu não vou vender porque eu não tenho uma empresa, eu não tenho um lugar pra comprar, eu vou deixar as pessoas oferecerem os seus livros pra vender. Livro usado, sabe, por exemplo. livro, qualquer coisa. O meu mouse, esse mouse aqui tá feio, tá arranhado. Eu vou oferecer, e se você que tá lá do outro lado quiser comprar, beleza. Então ele criou um site de auction web. Auction é arremate, certo? Arrematar é auction. Então ele criou um sistema chamado auction web.
Já sei até o site que ele criou.
Não fala, vamos ver se os nossos ouvintes descobrem.
Só quem for muito lesado não descobriu ainda.
Na verdade, a primeira coisa que ele vendeu foi um laser dele. Sabe aqueles lasers de você apontar?
Aquele raio daquele chaveirinho que todo mundo bota no olho.
Isso, criança apontar pro olho dos outros. Ele vendeu o primeiro dele, vendeu um que ele tinha quebrado. Ele anunciou de brincadeira. Ele falou assim, vou anunciar essa bosta só pra ver, só pra testar o sistema. E vendeu. Ele vendeu por 14,83 dólares. 14 dólares. Ele vendeu lá no leilão. Era leilão, né? Tipo, você vai dando um lance e ele vai colocando. E ele vendeu por 14,83. Na verdade, ele não acreditou que ele tinha vendido e ligou pro cara. Falou, vem cá, tu comprou um laser, tu tem noção de que ele tá quebrado? Aí o cara falou, não, beleza, eu sou colecionador de laser quebrado.
De laser quebrado, olha.
Juro, foi isso mesmo.
Palmas pra esse colecionador de laser quebrado.
Imagina a casa desse cara. Então, ele vendeu, ele ficou feliz, né? A primeira venda dele, do Auction Web, né? O site Auction Web existe até hoje?
Não, existe, claro.
Mas com esse nome?
Não.
Na verdade, ele queria que fosse um mercado, porque assim, ele queria, além de vender, unir as pessoas. Ele queria criar uma rede de relacionamento. Porque assim, o cara começa a vender, aí eu vendo um produto, vendo dois, vendo três, eu ganho uma relevância, eu ganho uma importância. Qualquer coisa que eu venda, eu tenho uma nota, né? Tipo, todo mundo que comprou comigo tá satisfeito. Tu conhece essa história, né?
Uhum.
Então, essa história tá sendo semelhante com alguma coisa,
tá? É verdade.
Tá meio esquisito, né?
Conheço.
E aí, qual era o negócio dele? O negócio dele não era só vender pra ser bonzinho, né?
Não.
Ele ficava, na época, com 1,25% do valor.
É, hoje, deixa eu ver. Hoje é mais.
1%, cara, ele ficava com 1% do valor. Quanto as pessoas chamaram esse de maluco?
Uma porção.
Até quem não chamou, tava chamando por dentro.
Tu vai fazer um site, vai oferecer toda a infraestrutura, vai avisar a galera e tu vai ficar com 1% só.
É, 1,83, né?
Toma 1,25, cara. E depois ele foi subindo essa taxa,
então
até
tá
que ele
chegou muito.
Até que ele chegou a 5%.
Tá, né? Vivo ainda?
Tá vivo. Em 95, um ano depois, ele já tinha vendido 1 milhão de produtos. E sem botar a mão no bolso. Porque olha só, o Jeff tinha que botar a mão no bolso, não tinha?
Tinha.
Tinha que ir lá comprar livro e oferecer. Esse cara não, ele nem botava a mão no bolso. Por quê? Ele vendia uma coisa que era tua e ficava com 5%. Olha que negócio. E aí ele quis botar um nome pra isso. E aí várias estatísticas nos Estados Unidos saíram dizendo assim, as pessoas ficam mais tempo no auction web do que acessando outras coisas. Aí ele falou, pô, vou transformar isso num grande negócio. Só que auction web é um termo meio complicado de lembrar, né? Ainda mais pra gente aqui de língua latina. Ele não tava nem pensando em chegar na língua latina, mas mesmo pro inglês era complicado. E ele tentou registrar... Fernando, tu lembra o nome da empresa dele?
Echo Bay Technology Group.
Exatamente. E ele tentou registrar o domínio Echo Bay. O Fernando também tem problemas com domínio, não tem? Não, não você. Os teus afiliados têm problema com domínio, não tem? Até hoje. Se o cara quer um bom domínio, nós não vamos dar muita...
Tem criatividade. É verdade.
Então, ó, mais uma dica aí do negócio do Fernando Augusto, que vocês vão descobrir já já. E aí ele teve que botar outro nome, Rafa. Esse Echo Bay, ele não pôde registrar porque já tinha uma empresa chamada Echo Bay Mines, que era uma empresa de mineração americana. E já tinha o EchoBay.com. Então ele teve que diminuir ainda mais. Qual foi a diminuição que ele fez?
eBay.
Exatamente.
eBay.
O Echo foi
tirou
suprimido.
O
CHO. E botou.
Abreviou
o Echo Bay e virou o eBay.
Isso aí.
E aí, Rafa, a partir de 97, quando surgiu oficialmente o nome eBay, foi só sucesso, sabe? Ele começou numa crescente, foi aumentando, vendendo cada vez mais. E aí, quando o negócio dele deu certo, veio um monte de gente pra copiar.
É claro.
Né? Veio
é
uma
claro.
Cacetada. E o grande negócio dele, a grande inteligência dele, foi a mesma coisa que o Google faz. Quando você tem um concorrente, ou você humilha ele... Ou se junta a ele. Né? Isso. Ou você tenta arrebentar ele, ou você se junta. E foi o que aconteceu. Por exemplo, o eBay tinha um concorrente que era o iBazar, tu lembra?
Lembra,
Fernando?
Lembro, com certeza. Tinha um outro também, não tinha?
Tinha vários.
Local?
Vamos chegar a esse. Então, o iBazar foi um dos que começou a incomodar o eBay. O que, que ele fez? Ele fez uma promoção pra oferecer produtos mais baixos? Ele não pode.
Não, vem cá, meu amigo.
Vem cá que eu te compro. Não é isso? E ele comprou o iBazar. em 2001, ele comprou um outro que tem aqui no Brasil. eBay tem no Brasil, Rafa?
Não.
Mas tem um outro que chegou ao Brasil. Qual
Sim,
é?
Sim, Mercado Livre.
Mercado Livre. O que, que aconteceu? O Mercado Livre, o eBay é só exclusivamente americano. Uhum. Tem muito asiático, né, no eBay. Bastante. E europeu também tem. E ele falou o seguinte, o mercado latino, eu tô de fora. Vou comprar quem?
Mercado Livre.
Aí ele entrou no Mercado Livre e não precisou nem comprar o Mercado Livre. Ele comprou simplesmente 18,37%. E já se tornou o maior acionista. Por quê? O capital do Mercado Livre tá espalhado, sabe? Não tá assim, 50% do fulaninho, não. Tem 2% do fulano, 3% do ciclano. Ele chegou
não
lá...
Tem uma concentração de ações de uma pessoa
exatamente.
Só.
Exatamente. Então o que ele falou? Pô, peraí, se eu comprar, qual o valor mínimo pra eu comprar pra eu me tornar o majoritário? Ah, 18. Beleza, me dá os 18%.
Se eu comprar 20 amanhã, então eu desbanco.
É seu, é seu.
Vou tá mandar pensando? Todos os ladrões que tem no Mercado Livre embora. Nossa, tipo, é criminoso.
Então, em 2001, eles também incorporaram o Mercado Livre. Em 2002, aí veio a tacada de mestre. Inclusive, tu trabalha com esse.
Sim, sim.
Uhum. Ele comprou o PayPal.
PayPal.
O PayPal é um sistema de recebimento, né? Sim. Fernando, explica rapidinho o que é um PayPal. O que é o PayPal?
O PayPal é literalmente como se fosse um banco, né? Eletrônico, onde são processadas milhares e milhares de transações por minuto na internet e no mundo todo. Então a pessoa ela pode comprar e utilizar o seu cartão de crédito para efetuar uma compra segura através do PayPal.
Exatamente. Porque é complicado, por exemplo. Eu vou comprar um telefone que a Pamela tá me vendendo. Eu nunca vi a Pamela na minha vida. Eu vou ter que depositar um dinheiro na conta dela para ela me mandar o telefone. Você confiaria, Pamela?
Não, realmente eu não confiaria.
Aí se eu chego pra você e falo assim, olha, o eBay, ele intermedia essa coisa pra você.
Você vai pagar pro PayPal, isso. O PayPal vai avisar a Pamela que recebeu o seu pagamento. O dinheiro não tá com ela ainda.
Não, não.
Ela vai ser avisada, vai te mandar o telefone.
Isso.
Quando você receber o telefone, você, pô, a Pamela me mandou o telefone, ela foi gente boa, gente fina, eu vou...
eBay, libera.
O... eBay não, PayPal. PayPal.
Agora
PayPal,
tudo a mesma coisa.
Agora, o que é o mais interessante nisso tudo, que antes de a pessoa comprar, ela vai verificar a reputação do vendedor.
Sim. Isso. Então, assim, juntou tudo. Isso deu uma credibilidade à venda informal. Aquela coisa de, olha, eu tô vendendo aqui uma carranca que eu faço de madeira. Você não se preocupe em pagar, porque quem tá recebendo, quem tá tramitando esse dinheiro é o PayPal e, na verdade, agora é o eBay.
Só que demora também pra uma empresa dessa pegar algum tipo de conquistar uma confiança também, né?
Sim, mas o eBay era o eBay, sabe? Que saiu na pesquisa que os americanos acessavam mais o eBay na época que ele era auction web do que outra coisa. Então,
agora,
assim, a credibilidade tá lá.
O suporte do PayPal, eu tive que usar agora há pouco tempo pra comprar no eBay, ele é muito fácil até pra gente.
Pra
eu tinha uma conta que o meu cartão de crédito era cadastrado numa conta, só que eu não lembrava mais a senha.
Uhum.
Tem um 0800... que a mulher te atende, a mulher era americana, atendente americana, falando português fluente, você pensa Nossa. Até que é um atendimento eletrônico.
Maneiro, hein?
Ela confirma os seus dados, pergunta se você quer, você autoriza desvincular o seu cartão de crédito daquela conta, encerra a sua conta e libera o seu cartão de crédito pra você fazer uma nova conta. Fácil, Show rápido e sem você precisar de uma outra língua.
Show de bola. Quem nunca comprou no eBay não sabe qual é a facilidade.
Fácil, é muito fácil.
Esse microfone que a gente tá gravando aqui, levou o quê? 10 dias pra chegar aqui? Dos Estados Unidos, comprei no eBay, paguei por PayPal. Quando o cara me mandou, eu comprei no domingo, ele me mandou no domingo, me postou no domingo. Quando chegou, eu liberei o dinheiro pra ele. Acabou.
Quanto tempo demorou pra chegar a aliança de tungstênio?
É, tua aliança...
Foram 11 dias úteis.
Aí, bem rápido. Entendeu? Então, assim... Perca o medo de comprar no eBay.
Sim.
Vale a pena.
E muita gente fala, é o Mercado Livre americano. Não é. É não. Muito mais organizado.
É verdade. E aí, só pra você ter uma ideia, hoje, a cada 100 dólares que são gastos nos Estados Unidos, 14 são gastos no eBay. Isso é ou não é um grande negócio?
Pô.
Né? Já pensou? A cada 100 dólares eu te dou 14.
Bom.
Tu ganha pouco, não ganha não? Então, assim, por ano, o eBay movimenta 3 bilhões de dólares.
Jesus.
E assim, movimento...
Não faz ideia. Eu não faço ideia desse dinheiro.
Acho que dá pra nadar no dinheiro desse.
tipo patinho.
Exatamente. Isso foi moedinha, então. Fácil.
Tá, você falou de duas pessoas que tinham dinheiro ou relativamente uma situação estável.
Isso, um tinha uma consultoria, o outro era Wall Street e tal.
E tinha dinheiro pra arriscar.
Uhum.
Tem alguém aí que surgiu do nada?
Ferrado?
Eu. Isso.
Aí, Fernando.
Outro.
Do Fernando a gente deixa pro
Fernando
final,
Fernando era um bosta, Fernando?
Não era um bosta, eu não tinha dinheiro.
Ah, então era um bosta. Eu também
sou. Não, na verdade, eu vou te apresentar esse meu amigo aqui, ó, vai entrar agora. É o Marcos Galperin.
É, tem cara de pobre.
Tem. Na verdade, o Marcos Galperin, ele é argentino, Rafa.
Que bosta.
Esse...
É um pinico cheio.
Exatamente.
Até a boca.
Esse é já geneticamente, né?
Uma bosta.
Ele, na verdade, ele não tava na Argentina. Ele tava quase se curando, sabe?
Ele tava onde?
Ele tava em Stanford.
Ah,
tava estudando em Stanford.
Tá, muito bom.
Ele tava fazendo MBA em negócios em Stanford. Então, assim, ele tava querendo fazer um negócio. Aí ele foi estudar e tudo mais. E ele tinha um professor chamado Jack McDonald.
É dono do McDonald's.
O pai do Papa Burger.
Porque na realidade McDonald's, ele é...
McDonald's é uma família.
Sim, mas
tipo o Silva
esse,
aqui.
Esse Mac é, significa como se fosse Júnior.
Big Mac. Esse Mac. McDonald's é uma família, pô. É uma família americana. E na verdade, ele queria criar algum negócio. E aí, Rafa, como argentino tem boas ideias?
Nunca.
Então o que ele foi fazer?
Bosta.
Copiou. Copiou o iraniano. Ele pegou e falou assim: vou fazer a mesma coisa que o Pierre fez.
E logo com quem?
Com o iraniano. O iraniano. Corre um grande risco. Na verdade, o que ele foi fazer? Ele pegou a ideia do eBay e falou assim: o que, que o eBay não tem? O eBay não entrou na América Latina. Então o que eu vou fazer? Vou criar um eBay na Argentina. Puxa, assim, foi aquele negócio. Pô, que bosta de ideia. Mas, tem o mais. Ele lançou em 99 na Argentina e fez tanto sucesso, ele criou o Mercado Libre.
É.
Tanto que o Mercado Livre só se chama Mercado Livre aqui no Brasil.
Sim,
e agora em Portugal, que começou esse ano, sabia?
Não.
2010, janeiro de 2010, o Mercado Livre começou suas atividades em Portugal agora.
Coitado.
Mas em todos os outros lugares ele se chama Mercado Livre. Gostou do meu sotaque?
Eu gostei, adorei.
Na verdade, assim, ele na Argentina foi lançado em 99, o segundo lugar foi no Brasil. Ele não pegou a América Latina e depois veio no Brasil, não. Ele não pegou aquela a parte de espanhol toda e depois veio ao Brasil.
É porque ele tava vendo os países que tinham mais um 7-1. O Brasil tá em segundo lugar, vamos logo no Brasil.
É, ele focou lá. Então, em agosto de 99, ele lançou na Argentina e já em outubro saiu no Brasil. Logo depois vieram outros países, como, por exemplo, México, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Chile, Equador, Peru, Costa Rica, República Dominicana.
Quer dizer, espalhou uma praga.
Exatamente. E o último tinha sido em dezembro de 2006 no Panamá. Então, ele pegou a América Latina, os países mais desenvolvidos da América Latina, ele pegou numa lavada só, sabe? E aí chegou em 2001, o eBay falou: pô, peraí, esse cara tá crescendo, vamos nos juntar. Aí veio aquela historinha que eu acabei de contar. O cara do eBay falou: vou comprar 18% das ações. O Mercado Livre não é uma mega corporação como o eBay, então dá pra eu comprar. Aí ele comprou 18% das ações e virou o principal. Aí veio o seguinte: o eBay já tinha comprado o iBazaar e já tinha comprado o Mercado Livre. No Brasil, naquela época, tava surgindo um chamado Local.com. Lembra do Local?
Sim.
Tinha comercial na Globo.
Com a carinha feliz, né?
Eram dois olhinhos, não
era? Dois olhinhos e uma boca.
Isso, acho que era isso. E aí, o que que aconteceu? O Local, acho que não teve nem um ano de vida.
Eu acho que...
Quando ele começou a crescer, veio o eBay, rap, Mercado Livre comprou pelo eBay, sabe? Então, o conjunto de empresas já tinha eBay, Mercado Livre, iBazaar, Local. Então, assim, virou praticamente um monopólio. Só quem vendia produtos de terceiro eram empresas do tipo eBay. Ah, o UOL lançou uma. Tem um do UOL, não tem?
Desconheço.
Tem um Tudo Oferta.
É, Tudo Oferta. Tudo Oferta, é isso. Que surgiu agora, que é o único que concorre. Alguns anos atrás também surgiu o Arremate.
Sim, Arremate.
Que também era espanhol, que era o Derremate.
Derremate.
O que que aconteceu? Veio o Mercado Livre, comprou o Arremate também.
Sim, como é que o Mercado Livre não comprou o Chaves?
Olha, eu vou te dizer um negócio. O Mercado Livre só não comprou o Toda Oferta porque tem uma marca gigante atrás, que é o UOL. A UOL não vai vender por pouco. Se ela tá acreditando no projeto, se ela tá vendo que é uma coisa que dá certo, e dá certo. Cara, vamos, se a gente quiser ganhar dinheiro fácil, a gente cria um negócio de leilão agora. Não. Não cria leilão pra vender leilão. A gente cria pra vender pro mercado livre.
Isso.
Entendeu?
Isso aí.
Então, assim, e você acha que não tem gente... Fernando, com certeza não tem gente pensando nisso?
Muitas pessoas.
Quantas pessoas eu vejo assim, eu tô com uma startup aqui, não sei o quê. Quem não tem um sonho de ser vendido pro Google?
Eu.
Tu não tem?
Tenho.
Ah, eu falei quem não tem.
Tá. Então não sou eu.
Então, esse tipo de coisa, se eu crio uma empresa, por exemplo, que a pessoa guanabara.info ser vendido um dia pro Google? A gente fez isso 1º de abril, lembra?
Lembro.
No ano passado, eu mudei o layout do site todo. Eu botei Guanabara com 2 O's e o pessoal acreditou. Falei que já tinha vendido. A maioria falou, não, 1º de abril.
Fiz uma montagem no Photoshop sentado num Volvo lá de fora.
Foi maneiro, foi divertido. E agora, juntando esse monte de empresa todo, o Mercado Livre sozinho já tem 42 milhões de usuários cadastrados. Quantos são 71?
Deve ser... Quantos são milhões ali?
São 42.
É, 1 milhão é gente decente.
E o eBay, só o eBay, tem 181 milhões.
Uau.
Cara, esses caras ganham dinheiro?
Muito.
Pra cacete, né?
Ah, dá de pau.
Rafa, vamos ver mais um. Mais um caso.
Bom.
Agora eu vou te dizer, tá chato de história?
Não, tá bom.
Tá vendo? Todo episódio de história é isso. Vocês que são ouvintes já há mais tempo, é sempre esse mesmo porre. Vocês pedem o episódio de história. Ele se nega. Ó, hoje, a gente não tá gravando no estúdio, né?
Não.
A gente tá onde?
A gente tá no Citar América.
Nós estamos no escritório do Fernando Augusto. Negócio, coisa de primeiro mundo. Então a gente tá aqui, você veio pra cá e eu não tinha te falado que era de história.
Não. Fiquei sabendo em cima da hora.
Eu tenho que avisar em cima da hora, senão ele não grava. E no meio ele sempre gosta do negócio. Tá bom, não tá?
Tá bom, tá bom.
E eu vou apresentar mais um agora pra você, Rafa, que é o Bill Gross. Tá? Bill Gross é esse cara. Olha o tamanho da cabeça dele.
Parece o Raul Gil, né?
Tem que ser magro, né? É, o Bill Gross, em 96, é sempre nessa mesma época, né? 94, 95, 96, que foi o surgimento da bolha. Surgiu a bolha e o Bill Gross fez o seguinte, ele criou a Ideolab. Na verdade, a Ideolab era como a vencedora agora do Fernando, né, Fernando? Você não tem só... Esse projeto que você vai apresentar pra gente é o único projeto da tua empresa?
Não. Graças a Deus a gente tem vários projetos aí na internet.
Vamos apresentar um só pra, não, okay. Só pra dar um gostinho pra ele. Mas a Ideolab, ele tinha essa ideia, ele tinha vários projetos e um deles era o Overture Services. Na verdade, o que ele queria? As pessoas, tava crescendo a coisa da busca. O Yahoo tinha surgido, o Google tinha surgido. E ele falou, poxa, se as pessoas estão buscando, por que eu não ganho dinheiro com essa busca? E ele criou o Overture Service. E pra usar... Porque, na verdade, o que era o Overture? Era um serviço que ele pegava as palavras e vendia essas palavras. Tipo, você pode pagar pela palavra mouse. Aí, todo mundo que clicar na tua propaganda de palavra mouse... você me paga uma graninha, certo? Então tinha essa coisa da venda das palavras. E ele, pra ajudar, pra dar o primeiro incentivo, ele criou a GoTo.com. Não sei se vocês chegaram a visitar, vira e mexe, caía na GoTo.com.
Não é da minha época, não.
É, a GoTo.com era um site de busca, vapara.com, né?
Aham. Uhum.
Então ele na GoTo, ele implementou esse serviço do Overture. Que, na verdade, foi o primeiro sistema de PPC.
Links patrocinados.
Exatamente. O PPC que hoje o Google utiliza, né? Pay per click, né? Pague por clique. Foi esse cara aí, Fernando, que criou uma das coisas que você trabalha.
Sim, hoje. Com certeza.
Então, tem gente que pensa, não, quem criou foi o Sergey Brin ou Larry Page, os donos do Google. Não foram. Foi esse cara aí. E quando ele começou a crescer com esse serviço de Overture Services, a Google gostou da ideia e em 2000 falou assim, poxa, vou comprar.
Google compra tudo.
Presta atenção nessa, Rafa, olha só. Vou comprar o teu produto porque eu gostei nele. Ah, beleza? Ah, tá bom, pô. Cara, se a Google chega pra você e fala assim, vou comprar teu carro.
Vendo?
Tu fica animado. Fica.
Vendo?
Só que a Google fez assim, olha, tô interessado, mas pra comprar você vai ter que me explicar como é que funciona o negócio.
Ele falou não.
Ele falou, pô, tu na animação? Rafa, vou comprar, eu sou Google, vou comprar teu carro? Mas eu preciso que você me explique...
Como funciona a capota.
Como é que funciona a capota. O que tu vai fazer?
Eu vou falar pra ele, só jogar pra trás. Hein?
Exatamente. Entendeu como é o negócio? Você vai me explicar. Quero que você me explique como é que funciona o seu serviço. Ele explicou e o Google falou, não, obrigado. Quero não. Isso foi em 2000. E em 2000 mesmo, olha que coincidência, eles anunciaram o AdWords. O que é o AdWords, Fernando?
O AdWords são os links patrocinados do Google, né?
Basicamente, o que o Bill Gross tinha criado.
Exatamente.
E eles falaram, não tô interessado nisso, não. Eu vou dar... Sabe, loja? Vou dar uma voltinha aí. Na volta eu passo aqui.
Eu fiz isso com meu pai.
O
que passei que numa loja de aquário, vi um aquário bonito na parede. Falei assim, pai, quero que você faça um aquário igual aquele.
Uhum.
Aí meu pai falou, mas eu não sei como é que faz. Eu falei, vamos na loja. Vamos na loja, perguntou como é que sustentava, como é que fazia. Ah, tá, obrigado. Qualquer coisa eu volto aí. Chegamos e fez aquele pra ele.
Tá, a Google fez isso em escalas muito maiores.
Ferrou muito mais gente.
Exatamente. Tu ferrou um vendedor de aquário. É. Tu ferrou um careca cabeçudo.
Não, eu sempre faço isso em mecânica.
Também.
Mecânica. Qual o problema que o meu carro tem? Ah, tem uma bucha aqui que tá... Eu compro a bucha e troco.
Depois o pessoal faz. E aí fica falando de 7-1 que fica no Mercado Livre.
Não, isso né? Não é 7-1. Isso não é 7-1.
É safadeza.
Por quê?
Então a Google anunciou aquilo que ela tinha, entre aspas, roubado. Posso usar a palavra roubado?
Não.
Não?
Não.
O que que ele fez?
Furtou.
Então, na verdade, a Overture foi o primeiro sistema de PPC que foi criado. A Google não comprou e, muito pelo contrário, copiou. E aí vem aquela história, não, nós não copiamos, nós criamos algo melhor.
Isso.
A Overture não tinha a grandiosidade adaptado que a Google precisava.
É verdade.
Na verdade, eu achei uma grande safadeza.
Mas... E o Bill agora é o mendigo que fica na frente da...
Não, não. Na verdade, o Bill vendeu a Overture para o Yahoo. Então, o Yahoo também tem um sistema de links, sim, patrocinados. Sim. Que é o Overture Services, até hoje. Uhum. Se você digitar, se você procurar no Google Overture Service, você vai achar a página e quando você clicar, vai ser direcionado pro Yahoo. Uhum. Ganhou, só que tomou uma passada de perna caprichada. E dando continuidade nessa coisa de Google, de AdWords, pra gente puxar até o assunto que o Fernando vai começar a falar aí, em 98, dois caras, um chamado Gilad Elbas e outro chamado Adam Wiseman, eles eram de Los Angeles, e eles fundaram a Oingo. Já ouviu falar desse nome, Rafa?
Não me é estranho, não.
Não, não é Oingo Boingo. Tem, tem uma banda chamada Oingo Boingo.
É, tem Caboing também.
Não. A Oingo, ela teve o seguinte. Eles criaram, uma das criações dele foi um algoritmo chamado WordNet, que eles pegavam o seguinte. Olha só, Fena, vê se você conhece essa ideia. Eu tenho uma página falando sobre cavalos.
Certo.
Aí, esse algoritmo, ele analisa e vê que aquela página fala sobre cavalos e mostra propagandas sobre cavalos.
O famoso Google AdSense.
Exatamente. Mas, na verdade, o AdSense, ele surgiu com o nome de WordNet, que era da Oingo. Em 2001, eles mudaram o nome dele para Applied Semantics. Foi só uma mudança de nome que utilizava essa ideia de pegar palavras soltas, pegar o contexto dessas palavras, descobrir qual era o principal assunto da página e botar propaganda em cima disso. Então isso virou Applied Semantics. Em 2003, o crescimento desse Applied Semantics fez com que a Google abrisse o olho. Poxa, olha só, isso aqui vale a pena, para fazer a mesma coisa que ele tinha acabado de criar, que era o AdWords, criado sozinho, sem ajuda de ninguém.
Sem ideia de ninguém, ideia do Google mesmo. Foi eles, do Orkut.
Porque na verdade eles tinham...
Do raio do Orkut.
Ele tinha o AdWords, mas ele não tinha como aplicar o AdWords. E aí caiu como uma luva o software da Oingo. E aí eles compraram... Eu tenho medo até de falar esse número. Fala esse número, Rafa. Quanto foi comprado a Oingo?
É 102 milhões. Você não consegue imaginar 102 milhões?
Não. Coisa pouca, dá um bolo.
É, de dólares.
102...
Ah, são dólares. Não, são dólares.
Aí
não
lascou.
Posso mostrar, não posso.
Então, em 2003, foi comprada a Oingo junto com todo o software da WordNet ou Applied Semantics e virou o quê, Fernando?
Virou o Google AdSense.
Exatamente. Então, a partir daí, foi aquele negócio. Você pode criar uma empresa, ganhar dinheiro e manter a sua empresa, ou criar a sua empresa e vender para grandes empresas.
Ou criar a sua empresa para comprar outras empresas.
Exatamente. E já que a gente tem uns ouvintes malucos, né? Ah, me dá exemplo. Vamos dar vários exemplos. Eu vou dar um exemplo. Porque assim, às vezes tem aquela palavra, foi aquilo que eu tava falando com o Fernando. Vou ter uma ideia, vou criar um serviço, vou criar um produto, vem um monte de gente fala, tá até maluco, isso não vai dar certo. Rafa, olha só. Se eu chegasse pra você e falasse assim, olha, sabe aqueles ossinhos de galinha, osso da sorte? Aquele que você tira e quebra, quem sim, ficar sim, com a parte maior vai ter sorte. Sei lá se essa bosta funciona.
Olha, eu... Se funciona, eu fiquei só com a parte menor.
Onde é que fica esse osso? Vocês sabem,
eu... É no final da costela da galinha.
Ah, é?
É.
Ah, tá. E é difícil de achar. Deve ser difícil de achar, né?
Não.
Cada galinha tem um.
Tem,
é. Cada galinha tem... Não, se ela for aleijada. O que que eles fizeram? Os caras criaram um site chamado Lucky Wishbone. Wishbone é osso da sorte, né? Lucky Wishbone. Que eles faziam o seguinte, eles criavam ossos, tinha uma forma de osso desse. Eles faziam de plástico e você comprava. Tipo, você pode comprar seu osso da sorte.
E de plástico?
Isso. A ideia é idiota, né?
Com certeza.
Será que deu certo?
Deve ter dado.
Eles faturaram 1 milhão no primeiro ano.
Com osso
de dólares. Exatamente. O que eu tô fazendo pra vocês é mostrando que a sua ideia, você aí que tá sentado, escutando, dirigindo, dormindo, alguma coisa. Tem gente que dorme e acorda com teus gritos. Que a tua ideia nem sempre é idiota, sabe? Ela pode parecer idiota, ela pode parecer simples, ela pode parecer
mesmo
que não vai dar certo.
Todo mundo te chama de idiota.
Exatamente.
Você
cara.
É um idiota que vai ficar rico.
Você é um idiota com $1 milhão no bolso. Você deixa de ser idiota, você deixa de ser feio, você deixa de ser gordo. Se você tem $1 milhão, você deixa de ser tudo, cara. Você vira uma pessoa mais prestigiada, mas é quase
viro,
um Big Brother.
Vira um Beckham.
Verdade. Outro caso, esse até o Fernando vai comentar mais, sim, que é o Million Dollar Homepage. Explica pra galera, Fernando, que ideia louca foi essa?
Na verdade, essa foi uma ideia surgida de um jovem chamado Alex Thrill, na verdade com 22 anos. Ele criou uma forma de publicidade na internet inusitada. Ele pegou uma página e dividiu essas páginas em quadradinhos, para ser mais precisamente em pixels. Vendeu cada um desses micropixels, que é um por um pixel. Pra você ter uma ideia, o que é isso? É coisa de milímetro.
Se você olhar o monitor de perto, são os pontos. Meu monitor é 800 por 600. São 800 pixels de largura por 600 pixels de altura. E tava vendendo cada um, não é isso?
Exatamente. Cada um pixel desse é exatamente $1. A página dele era preenchida com um milhão de pixels.
E ele vende. Aí você fala, peraí, uma empresa vai lá e compra um pixel. Se você comprar um pixel, é idiota, né?
O que eu vou fazer com um pixel?
Escolher uma cor. Só isso. Eu quero o meu vermelho. Ele, pum, toma, dá $1.
E fica feliz.
Tem gente que fica, fazer o quê? E ele faturou, né, Fernando? Ele conseguiu vender $1 milhão.
$1 milhão, e as empresas colocam a logomarca dela, porque ela não compra somente um pixel, ela compra um espaço necessário pra exibir ali a marca dela da empresa.
Bom, nós vamos falar mais sobre isso, o Fernando é o especialista nisso, vocês vão entender por quê. Mas o Alex Thrill, ele ganhou, do Max Thrill ele ganhou $1 milhão, cara. Vendendo pixel, Rafa.
Verdade.
Teve um cara nos Estados Unidos que vendeu o corpo dele pra fazer propaganda. Tu chegou a ouvir isso?
Sim.
Eu não lembro o nome dele, eu também não fiz na pesquisa, mas eu lembrei agora. O cara vendeu o corpo dele pra propaganda.
Na verdade, eu acho que essa parte de propaganda é bem interessante. Tem até um caso de um cara também, não lembro certo o nome dele, que é euvistoasuacamisa.com em inglez.
Ah, é mesmo?
Né? E o que ele fazia? As empresas e anunciantes pagavam pra ele vestir a camisa da empresa com a marca da empresa, e ele saía na rua divulgando aquilo. Então parecia uma ideia boba,
ele é o homem sanduíche que tem na Uruguaiana.
Sim, exatamente. Só que aí as pessoas começaram a crescer. Se eu não me engano, o nome do site é iwearyourt-shirt.com.
Pô, vou procurar ela.
Isso. E é bem interessante. E realmente ficou milionário também com essa ideia inusitada.
Cara, é muito louco, né? Eu vou te contar uma outra, Rafa. Esse se chama Santa Mail. Presta atenção. O cara arrumou, sabe Deus lá como, um endereço no Polo Norte.
Do Papai Noel.
Não, ele conseguiu uma casa no Polo Norte.
Tinha duendes.
Ele tinha um endereço comercial no Polo Norte. Uhum. E aí, o que ele fez com isso? Você que quer mandar uma carta pro Papai Noel,
Jesus,
você quer enganar seu filho. Você, Jesus, não vai enganar seu filho e vai esconder a carta dele. Você vai mandar pra um lugar. Eu vou te dar um endereço no Polo Norte, você vai botar no correio, vai pagar $10 e vai chegar pra mim. Eu vou pegar a carta do seu filho e vou responder como se fosse Papai Noel. Ele cobrava $10 por carta.
A ideia não é idiota. O idiota é quem mandava e pagava os $10. Porque presta atenção, você quer enganar o seu filho, geralmente seu filho acredita no Papai Noel até os 7, 8 anos.
Você queima a carta, né?
Não, você mesmo responde, como se o seu filho fosse super dotado e visse onde foi postado. Ih, olha, essa veio do Polo Norte no
dia. Ele deu o selo, né?
Viu lá o carimbo dos Correios do Polo Norte.
Vou te dizer, 250 mil pessoas já fizeram isso.
Faturou 2 milhões e meio.
Idiotas. 2 milhões e meio ele já faturou. Existem ideias idiotas?
Existem idiotas para as ideias.
Outro exemplo, Rafa, é a Laser Monks. Sabe o que é isso? Acabou seu toner. Como é que você preenche seu toner? Como é que você enche seu toner?
Da empresa eu sacudo.
Dá balada.
Até o resto. Até
e quando acaba?
Quando acaba, eu peço o outro pro suprimento.
Alguém vai ou vai encher, né? Uhum. Você devolve o vazio pro suprimento e tudo mais. E se eu desse o meu cartucho pra um monge encher?
Encher de quê?
De toner.
E por que um monge?
Essa é a ideia.
É um toner.
Você
santo.
Tinha exatamente, você comprava um cara e o seu toner, pra quem tem a sua crença, né? É um toner abençoado a partir dali, porque foi um monge que preencheu o seu toner. Cara, o monge fica o dia inteiro lá no mosteiro sem fazer nada. Vamos treinar pro monge encher o toner. E sabe quanto que aconteceu? Só num ano, $2.500.000. Eles faturaram só vendendo toner preenchido por monge.
E quanto que o monge ganhou nisso?
Acho que nada. Uma vaga no céu.
Ganhou um chaco quando ficou treinando.
Um chicotinho novo.
Um pique pra ficar... Raspando a cabeça.
Corte de cabelo no jaço. Mas olha, cara, uma ideia de 2 milhões de dólares. Não é mole, cara.
É... Que isso?
Exatamente. Então, assim.
Ah, não, não. Eu pensava que o Tiririca era um gênio de ter ficado rico.
Não é, cara. Ideias simples podem se tornar grandes negócios, cara. E, assim, a gente falou várias ideias que são bem bobas. A que a gente vai apresentar a partir de agora no próximo bloco não é nada boba. É uma ideia ultra extraordinária. Outra coisa, vem um ouvinte chato de novo. Vocês só falaram de gringo, não teve um brasileiro.
Achamos um.
Trouxemos um pra cá. Então a gente não vai falar de um terceiro que tem um caso de sucesso. Vamos falar de um aqui do Brasil que tá aqui com a gente.
Ao vivo
e vamos a viva a cor e vamos ver qual é a ideia dele.
Beleza? Vamos lá.
Desesperado,
Rafa. Isso aí. Até eu tô curioso.
O Rafa chegou aqui só explicando, a gente tá no escritório do Fernando, mais uma vez. O Rafa não sabia nada, né,
sabia
do
por
produto
alto,
dele por alto, tinha te explicado. E só da gente conversar um pouquinho, tu já ficou curioso,
eu
né?
Eu quero.
Gente, o Guanabara.info nunca ofereceu nada ruim pra... A gente já ofereceu alguma coisa ruim pra ele?
Não.
Só
a minha participação.
É. Mas assim, produto, cara, a gente nunca ofereceu porcaria. Então, a coisa do Fernando estar aqui é justamente juntar a coisa toda da história de ter casos de sucesso na internet. E, cara, vocês vão começar a pesquisar, vocês podem, assim que terminar o podcast, ou então se você consegue ler e escutar ao mesmo tempo, que eu acho meio difícil.
Assimilar
eu,
é que
eu não
vai
consigo,
ser
eu tô falando, eu tô sacaneando, não, eu mas não. Eu não consigo.
Escutar eu consigo, mas não consigo prestar atenção.
A gente vai explicar aqui, é claro que a gente não vai conseguir explicar tudo, mas ó, o site do Fernando vem explicando tudo aquilo que você precisa saber, mas a gente vai dar, assim, a explicação da minha sensação. O que o Fernando vai explicar pra vocês agora foi o que ele me explicou e que eu gostei muito da ideia e por isso veio o convite pra ele estar aqui e gravando com a gente e compartilhando a experiência dele, porque como eu falei antes, Rafa, todos os casos que a gente falou antes, até dos monges que carregam toner, eles ganharam dinheiro e você não ganhou nada, cara.
Nada.
Você ficou rindo e com inveja deles terem ganho 2,5 milhões.
Me deu vontade de virar monge.
Encher toner.
Claro, virar um monge, vamos encher toner.
Você tem que ser um monge especialista em toner.
Você
pode, a gente pode fazer um monge pra encher cartucho de jato de tinta. A ideia inovadora aí.
Bom.
Mas quem vai ser um monge, vocês dois?
Ele, eu tô fazendo. Então vamos trazer aqui a experiência do Fernando. E o Fernando vai explicar. Na verdade, é um dos produtos do Vencedor Agora, né? Que é a empresa dele. Que é o ganhar dinheiro agora, né?
Isso.
Fernando, explique pros nossos ouvintes. Nós temos muitos ouvintes que estão, com certeza, desesperados pra entender o que é que você fez na tua carreira, você como empresário, você como empreendedor. E o que você pode fazer por eles que estão escutando.
Ótimo. Bom, primeiramente é um prazer falar com vocês. Eu me chamo Fernando Augusto e o que eu vou fazer aqui é compartilhar nada mais é esse meu projeto da internet, um dos meus projetos da minha empresa, que é o projeto ganhardinheiroagora.com. Bom, na verdade, essa foi uma ideia. A ideia quem teve desse projeto foi a minha esposa.
É mesmo?
Ah, é mesmo. Gostaria que ela falasse, exatamente.
Parabéns, mano.
Obrigada. Então, na verdade, foi uma ideia em conjunto. Ele está sendo aqui, vamos dizer assim, dividindo o mérito. Né?
Ele não quer dormir no sofá.
Verdade.
Uma coisa, eu acho assim, uma ideia funciona assim, você começa e uma coisa vai puxando a outra e quando você vê, ela tá montada, né? Então, foi uma ideia mesmo conjunta.
E foi bacana porque a gente pensou o seguinte, bom, a gente precisa montar um sistema na internet que ele possa proporcionar para as pessoas ter a mesma oportunidade igual para todo mundo, né? A mesma oportunidade que eu tenho igual para todos os afiliados. Outra coisa, que as pessoas já pudessem ganhar um sistema pronto sem ela ficar preocupando em criar algo. E a gente viu aí, como o Guanabara falou, que grandes ideias surgem, né? E a gente pensou o seguinte, bom, você pode realmente criar uma uma grande ideia e você pode se tornar milionário. Mas por que não já dar essa ideia que já está sendo revolucionária, já ali de brinde, já de mão beijada para a pessoa? E a terceira e última coisa era como fazer. De nada adianta você ter uma excelente ideia, né? Criar uma excelente ideia, mas se você não souber divulgar. Um exemplo bem legal foi um livro que eu li chamado Atitude, que os donos dessa empresa Atitude, no início eles criaram camiseta escrito Atitude, com a marca Atitude. E eles falaram, bom, vai, e agora? Pra quem eu vou vender? Como é que eu vou fazer? E eles bolaram uma tática muito legal, muito interessante, que foi, eles falaram assim, bom, vamos entrar naquela loja ali, que é uma loja que vende bastante, e vamos entrar e perguntar se vende camisa da Atitude. Então entravam, aí vende camisa da Atitude? Não vende. Ah, poxa. Aí daqui a pouco, uma hora, vinha outra pessoa diferente, aí vende camisa da Atitude? Vocês não têm camisa da Atitude? Não acredito.
Que massa.
E foram fazendo isso. E aí, depois de uma semana, eles ligaram oferecendo se a loja queria comprar a camisa da Atitude. A loja não titubeou na mesma hora, comprou a camisa da Atitude.
Bem parecido com o filme mesmo do Zezé de Camargo e Luciano.
É, exatamente, exatamente.
Compra aquela ficha e fala lá pros amigos
ele
do trabalho.
Ele gasta o salário do mês
salário
inteiro
em ficha de
telefone.
Pra todo mundo pedir a música, e aí a música ficou realmente a mais tocada.
A chave não é só ter uma boa ideia. A chave é ter essa boa ideia e saber divulgar. É isso. Gente, olha só. Sem brincadeira, a gente brinca pra caramba, mas essa coisa, quando eu tive contato com o trabalho do Fernando, foi assim, é impressionante como uma ideia simples pode se tornar uma grande ideia. A gente viu vários exemplos agora. O Fernando não tá te vendendo ossinho de plástico. O Fernando vai te oferecer um produto educacional. Isso é que é maneiro.
Excelente.
Isso, você não tinha nem citado isso. Isso foi a minha leitura, sim, do que você tá fazendo. Sim. É um serviço educacional. Você está educando o usuário.
Exatamente, porque educar através, né, dos ensinamentos, através dos vídeos e tudo mais, do SGDA. Porque, na verdade, o objetivo desse sistema não é ser mais um sistema na internet. É fazer com que o afiliado, com que a pessoa, com que você que está ouvindo agora o podcast, tenha resultado. O que importa é ter resultado.
É claro.
Não é se é bonitinho e tudo mais, não. É ter resultado. Então, eu simplesmente eu explico exatamente o que eu faço para ter o retorno e o resultado que eu tenho com esse sistema. E aí, a gente pensou assim, bom, vamos dividir isso em três segredos. Como que a gente pode fazer isso aí dividido em três segredos? Então, o primeiro segredo, ele vai explicar a você como você usufruir de um sistema que a gente criou chamado Sócio Agora. Esse sistema, a gente pensou assim, bom, você precisa ter um site exatamente igual ao meu para ter a mesma oportunidade que eu tenho de vender e ganhar um retorno com esse site.
Os teus 5 anos de pesquisa,
estudos, pesquisa,
chegaram a esse site.
Sim, eu comprei muitos materiais, livros em inglês, livros de 200 páginas, eu virava madrugada estudando, pagava $400, pagava altíssimo para obter essas informações que eu compilei, transformei pro Brasil e fiz do nosso jeito.
E aí você fez um site para você, que tá funcionando para você e que você, sim, oferece o mesmo site para quem acredita na tua ideia.
Exatamente, exatamente. Para quem entende aí um pouquinho de conversão, um site que ele foi milimetricamente criado, é onde ele obtém o máximo de conversão possível dentro de uma, o que a gente chama de uma sales page, que é uma página de venda ou uma carta de venda.
Uhum.
Então, através desse primeiro segredo, você vai poder usufruir do sistema que eu criei, que se chama Sócio Agora, que é exatamente o mesmo site que eu tenho, você também tem.
É aquilo que a gente estava conversando agora, Fernando, da coisa do, é melhor você investir em algo que já está pronto.
Exatamente.
A gente deu vários exemplos disso. Eu acabei de falar do Google. Ah, o Google poderia ter criado um sistema de AdSense.
Sim.
Mas ele foi e comprou da Oingo o sistema porque já estava pronto.
Exatamente. Na verdade, eu acredito, eu sempre fiz isso, é você copiar e melhorar o seu modo, né, aquilo que você, de uma ideia que já está funcionando.
Uhum.
Né? Então, a gente adaptou isso aqui pro Brasil. E você que está ouvindo esse podcast e às vezes não tem uma ideia mirabolante, ou você já quer usufruir e que é mais inteligente exatamente como o Google fez, o que é melhor? Você já usufruir de um sistema pronto.
Exatamente.
Como já está. E aí a gente explica tudo nesse primeiro segredo, que é o sistema Sócio Agora, que é onde você ganha uma página exatamente igual a essa através de um subdomínio profissional.
Pra galera que não tá acostumado com subdomínio, Rafa, o que é o subdomínio?
Subdomínio?
Lembra do negócio do, se o cara no guanabara.info quer assistir aula de PHP, como é que ele acessa?
php.guanabara.info.
Isso é um subdomínio. O guanabara.info tem vários subdomínios. O domínio do Fernando Augusto é ganhardinheiroagora.com. Então, se você quiser um subdomínio seu, Rafael Guanabara, que não é o recomendável, a gente até vai falar sobre isso, sim, você vai ter o www.rafaelguanabara.ganhardinheiroagora.com.
Exatamente. É um subdomínio do domínio principal.
É isso aí.
e você ganha exatamente a mesma página de venda, com a mesma taxa de conversão, com tudo exatamente igual eu tenho.
E uma coisa que é importante, a gente tem vários ouvintes que trabalham com sites e tudo mais. Quando a gente vai criar um site, a gente tem que pagar domínio, pagar hospedagem, pagar isso tudo. Exato. Tem que ter um espaço pra botar meu site, tem que ter um domínio, comprar o domínio, pago uma mensalidade, o espaço geralmente R$19, R$29, R$39. O seu afiliado precisa pagar esse domínio?
E nesse primeiro segredo, não há necessidade, porque ele já ganha o subdomínio todo pronto pra ele. Agora, de nada adianta você ter esse subdomínio se você não puder avaliar as estatísticas todas dele. E além disso, é um upgrade que foi adicionado na nova versão do SGDA, que a gente tá hoje atualmente na...
Foi lançado agora, essa última semana.
Agora, isso, exatamente. E é o SGDA 3.0, que você tem um escritório virtual todo montado, com tudo que você precisa, com todas as métricas de conversão, estatísticas puxadas do Google Analytics, tudo para você poder ter sucesso e retorno e saber de onde está vindo o tráfego do seu subdomínio, né?
Isso tudo já com subdomínio incluído, hospedagem incluída, tudo incluído.
Exatamente, tudo no primeiro segredo somente. E aí a gente pensou, bom, ótimo, a gente vai oferecer para os afiliados um subdomínio exatamente igual à página de venda. Agora, como que a pessoa vai fazer para divulgar esse subdomínio? Ah, eu tenho um excelente produto, mas se não entrar ninguém na sua loja, você não vai vender nenhum produto.
Você vai vender o mesmo produto que você está falando, na verdade.
Sim, sim, claro.
É. E aí, por exemplo, é aquela coisa. Sabe aqueles programas, Rafa, que assim, entre nesse programa, aí cada clique no banner você vai ganhar um centavo.
Aí você passa a tua vida inteira clicando naquilo e não recebe um centavo.
Não, e se vira, sabe? Ele vai te ensinar, ele vai falar assim, olha, você entrou no meu programa, o programa é esse, clica e se vira. Cada pessoa que clicar, beleza, você ganha um dinheirinho. Mas ele não te ensina como chegar a essas pessoas. Você tem que ter o seu...
Não te dá as técnicas.
Não te dá, ele não te dá o caminho das pedras, ele te dá a ferramenta, tipo, ele te dá um martelo e fala, ó, pronto, toma. E você não sabe o que é um
prego.
Martelo. Exatamente. O Fernando gravou uma videoaula como dar uma martelada num prego, como fazer pra dar a melhor martelada. Deu pra entender a relação da coisa? Então é isso que eu digo, o produto dele é educacional, principalmente educacional.
Comparando aqui com um filme que a gente falou, né, com o Zezé de Camargo e Luciano, basicamente, é a música dele, de nada adiantaria se de repente o pai dele não tivesse feito aquele tipo de divulgação.
Isso aí.
Né, que
com certeza.
Ela estourou na rádio
com
e a partir
certeza.
Daí começou a deslanchar a carreira dele.
Mesmo a música sendo boa.
Pelo menos exatamente. Pra mim. Não sei se é o gosto de todos, né?
E aí a gente pensou, bom, vamos montar agora um manual pra ensinar as pessoas a divulgar o subdomínio. Isso não adianta nada. E a gente criou um manual extensivo, tanto em texto quanto em vídeos, principalmente on screen, na tela do computador.
Pô, muito bem feito, por sinal.
Obrigado. Que ensina a pessoa a divulgar tanto o seu site ali profissionalmente, como pra quem tá ali iniciando a divulgação e precisa fazer um trabalho mais manual e tudo mais. Então, um manual de divulgação passo a passo, e qualquer pessoa que ler o manual e colocar em prática já vai começar a gerar tráfego, né? Pessoas pro seu subdomínio e obter uma renda interessante.
Você parte do zero e já conhece pessoas, sabe? É como se você tivesse já aquela coisa da empresa que começou já com os investidores.
Uhum.
O cara tem que criar um negócio e tem que correr atrás dos investidores. Você cria um site, você cria um produto, tem que correr atrás dos usuários.
Claro.
O que o Fernando vai te dar é um produto que vai te dar dinheiro e ele já te dá o caminho das pedras pra você conseguir essa galera. Isso é legal.
Exatamente. É um passo a passo, né? E aí, podia parar por aí, porque já estaria excelente o sistema. Pois é. Só que a gente falou assim, não, agora a gente tem que dar um plus pros afiliados.
Na verdade, a grande ideia desse programa, do sistema SGDA, é justamente reunir as três melhores formas encontradas depois de muito tempo de estudo, principalmente estudo de web marketing americanos, que é onde está muito mais evoluído do que aqui.
Vocês não começaram com essas três logo de cara? Surgiu uma, depois uma puxou a outra,
exatamente,
né? Vocês estavam me explicando
isso. Uma não deu certo, foi deixada de lado.
Exatamente, várias estudadas e até que chegamos nessas três e colocamos num programa que é o SGDA.
Exatamente. E aí a gente pensou, bom, vamos agora oferecer um segundo segredo para as pessoas, isso dentro do SGDA. Como assim? A gente sabe que hoje em dia, muitas pessoas estão deixando de comprar até livros físicos ou material físico para estar comprando material digital, que é um produto que é vendido pela internet. O que é um material digital? É um infoproduto.
Uhum.
É um produto que é comercializado no meio digital. Então, por exemplo, você sabe um exemplo, Rafa, de um infoproduto?
Aquela venda de pizza. pixel.
Pois é, esse também é, esse é um infoproduto. Então é qualquer arquivo que você possa compilar ele ou em formato PDF do Acrobat Reader ou então em formato executável e você possa vender as informações pela internet, no meio digital. Então foi isso que a gente fez. Então nesse segundo segredo a gente pegou não só um infoproduto, mas três infoprodutos, que são os três mais lucrativos, vamos dizer assim, infoprodutos da internet mundial, que te proporcionam você configurar esses infoprodutos com os seus dados bancários, se você desejar. E aí você obter, literalmente, depósito na tua conta bancária decorrente da venda desse infoproduto.
Sabe a história do cara que vendeu um pixel e ganhou 1 milhão?
Uhum.
O que o Fernando Augusto está oferecendo aqui, que ele mostrou pra gente, um dos infoprodutos desse, segundo, Fernando? Não é só ele. Ele já te dá todos os passos, ele te dá esse script de vender pixel e você coloca ele na internet e já passa a funcionar. E além das técnicas que ele disse para divulgar também, elas também são aplicadas a esses infoprodutos.
Sim, esse manual de divulgação, ele é um manual completo que eu peguei as técnicas também de alguns principais afiliados que já estão tendo resultado. Então eu compilei as minhas técnicas com técnicas de outras pessoas também de sucesso, de meus afiliados que estão tendo resultado também. Juntei tudo isso e botei num pacotão, vamos dizer assim, num manual de divulgação ali prático mesmo, em vídeo, tudo para você saber como divulgar efetivamente.
Mas, Fernando, eu não entendo nada de programação, não mexo com internet, não trabalho com internet. Isso serve para mim?
Serve, desde que você esteja disposto a aprender. O único pré-requisito é você saber, no mínimo, abrir, ligar o seu computador, apertar o dedo na tecla on.
O Onofre.
Acessar os seus e-mails, esse tipo de coisa. Por quê? Porque todo o restante você vai aprender em videoaula passo a passo. Então, basta você querer aprender.
Não é que é fácil. A coisa é até um tanto quanto complicada. Mas o negócio é que o Fernando... Sabe aquele negócio de professor mesmo? Pega na mão, ó. Faz assim, assim, assado.
E dá certo.
Eu vi as aulas, cara. Então, assim, eu sei que o que ele tá fazendo ali é pegar na mão e falar só aqui, ó.
Se o Gustavo é professor.
Pega... eu tô dizendo de conhecimento próprio. Ele pega mesmo e fala assim, ó. Você tem que fazer esse passo, esse passo, esse passo. Então, assim, se você tiver com vontade de aprender, tu faz mole, mole, mole.
A prova real disso, né, Gustavo? São justamente os depoimentos que você vai ver no site. Tem pessoas, donas de casa, dando depoimento que hoje, né, trabalham exclusivamente com a internet.
Eu vi uma senhorinha, logo a primeira, uma senhorinha. falando, olha... ela...
Parei de assistir a Palmeirinha pra trabalhar com a internet.
Ana Maria Braga.
Isso. Marido tá passando fome.
Mas ela tá rica.
Ela tá pagando pra fazer comida.
Exatamente.
Às vezes a gente vê até assim, o afiliado começa com um nome, todos os e-mails é só o nome dela, né? Aí ela começa a ganhar dinheiro, daqui a pouco tá fulana e fulano, quer dizer, o marido já entrou.
No início não, você que mexe com a internet. Aí quando começa a ver o dinheiro entrar na conta bancária, aqui, como é que tá o nosso negócio, querida?
Aí deixa eu te perguntar, eu tenho meu emprego e o meu vizinho tá desempregado. O meu vizinho vai ter mais possibilidade de sucesso do que eu, que o meu dia inteiro é ocupado com meu emprego?
Vou te fazer uma outra pergunta, vou até complementar a pergunta dele. Eu preciso, depois que eu comprei esse negócio, para eu poder vender, para eu poder fazer as pessoas comprarem o meu produto, eu preciso ficar 24 horas na internet procurando gente?
Primeira coisa, se o seu vizinho quiser saber mais, você vai dar o seu subdomínio para ele poder comprar.
Porque se der, por exemplo, vamos supor, qual o seu subdomínio agora que você vai criar?
Não, eu não vou dar ideia, porque...
Dá uma ideia boba.
Monge do...
Monge do Toner.
Isso.
Ponto ganhar dinheiro agora.com. Esse é o seu domínio.
Isso aí.
Aí você comprou. Você quer apresentar o seu vizinho. Você vai... Olha, vizinho, acessa aí www.ganhardinheiroagora.com.
Não.
Você vai dizer o quê?
Acessa lá o mongedotoner.ganhardinheiroagora.com.
Isso aí. A ideia é essa, entendeu? Que aí se ele comprar por você, você é que ganha dinheiro.
Exatamente. E respondendo a pergunta aí do Rafa, o produto ele é igual pra mim, pra você e pra todo mundo. E aí eu te faço uma outra pergunta. Por que alguns afiliados ganham mais dinheiro e outros ganham menos? Simplesmente pelo tempo, esforço e empenho que cada um emprega. Então, assim, tem pessoas que trabalham o dia todo e só tem uma hora e meia por dia livre na frente da internet. Aí eu posso desenvolver esse sistema? Sim, claro. Por quê? Pela minha experiência, as pessoas que desenvolvem tempo parcial num curto período de tempo são as pessoas que obtêm mais resultado, porque elas pegam naquele pequeno espaço de tempo e dão o seu melhor, né? E fazem
foco total para aquilo.
Exatamente.
E fica 24 horas, vai abrir um YouTube.
Pois é.
Só.
Exatamente. Entra no Orkut, no MSN. E aí eu acho muito legal, porque hoje, graças a Deus, a gente tem na faixa de mais de 3 mil afiliados. E no início, né, aí pra pessoa nova que tá iniciando agora, de repente você você vai estar iniciando agora, as pessoas começam a te contatar, você passa o seu Skype para elas, e aí existem três estágios, né, no Skype, que eu gosto de falar muito no MSN, como que for, né? Primeiro estágio é aquele que você não tem nenhum cliente e você fica doido para que alguém te chame para você achar que você está trabalhando.
Acabou de comprar,
pois é.
Acabou de criar a senha no Twitter, ninguém fala contigo.
Exatamente, tá doido. O segundo estágio é aquele que você tem algumas pessoas, você bate um papinho, tarará, você sai, volta, bate outro papinho e tudo mais.
Virou semi-amigo.
Exatamente. Isso. E o terceiro estágio é aquele que você não quer que as pessoas te contatem de jeito nenhum, porque uma
chuva... Você tá ocupado. E não tem condição de dar atenção a todo
Exatamente.
Mundo.
Exatamente.
Chegaram os doentes mentais, como a gente tá hoje.
É, chegaram.
Vai sair o...
da fazendinha dele. Não, não. Tá roubando da fazendinha dele.
É verdade. Não, porque assim, a gente hoje, Fernando, a gente fala assim, vou lançar o podcast amanhã. Pronto. O cara me manda mensagem. Cadê? Estou apertando F5 de agora. Não vai adiantar, meu filho. Espera um pouco. Mas assim, eu agradeço a todos eles. Eles me deixam muito feliz. Eu me animo muito com isso. Mas é isso que o Fernando tá falando, cara. Chega num ponto que você pede, pelo amor de Deus, não me encontra, sabe?
E aí, eu falo bastante pra pessoa, porque literalmente é como se eu fosse um escritor de livro, mas na verdade, eu escrevo um livro, só que é um livro digital.
Você é um consultor.
Sim, ele é comercializado pelo meio digital. Então, às vezes, por exemplo, eu comprei esses dias o livro do Robert Kiyosaki e do Donald Trump, que foi um dos grandes lançamentos aí. E eu não tenho a pretensão, eu tive uma dúvida lá com relação ao investimento. Eu não tenho a pretensão de pegar o telefone do Robert Kiyosaki e do Donald Trump e falar, ó, tô com uma dúvida. Claro que não, né?
Ô, Trump.
Pois é.
Se meu toner falhar, eu vou ligar pro monge?
Pois é. Exatamente. Então, hoje em dia, muitas pessoas têm essa ideia errada, achando que você tem... no início até tinha tempo, né? Mas hoje, graças a Deus, com o crescimento dos negócios na internet, eu realmente não tenho tempo pra estar respondendo as dúvidas ali pessoalmente. Por isso que a gente tem um suporte e tudo mais.
Mas tu não tem culpa por culpa tua também, mano. Porque é o seguinte, o Fernando, ele não vai te dar o produto e vai embora, não. Tipo, toma aí os vídeos e tchau. O Fernando, ele marca com os afiliados reuniões pelo Ustream. Tipo, ó, dia tal vai ter uma reunião. Exatamente. E vocês tiram todas as dúvidas. Ele não some, sabe?
Isso. Exatamente. Isso, inclusive, foi um dos depoimentos que uma afiliada até falou, porque é um suporte que tem do sistema pra gente saber o feedback dos clientes, como que estão tendo e tudo mais, apesar de muitos enviarem por e-mail. Mas eu adoro, e o pessoal adora essas conferências que a gente faz, que são conferências que ocorrem, os afiliados sempre recebem por e-mail as datas da conferência, e é sempre ao vivo que eu faço, através do Ustream, outro programa de conferência. Então, a pessoa tá ali acompanhando, faz a pergunta, eu respondo, e é muito interessante essa interatividade, né, que tem com as pessoas. Eu dou exemplo, casos de afiliados de sucesso, o que eles estão fazendo para divulgar.
O mais legal é, por exemplo, o primeiro segredo, que é o site, que foi o que eu gostei mais, eu gostei muito do escritório que você acabou de lançar.
É
um ambiente, cara. Uhum. Porque antigamente, assim, esse produto que eu falei que antigamente eu usava, do clique aqui e ganhe meio centavo, eu tinha que, por exemplo, para eu ver meus ganhos, eu tinha que acessar a minha conta do PayPal para ver lá se tava dinheiro. Se não tivesse, eu tinha que entrar em contato pelo cara por e-mail, em inglês, o cara não me respondia. Aqui, cara, mesmo, se por acaso o Fernando entrar de férias, foi passear com a Pamela e ele não pode responder teu e-mail, tu entra no teu painel, no teu escritório, é como se fosse um painel de controle mesmo.
Exatamente.
E vê lá, quanto que eu ganhei, quanto que tá pra ser liberado, quanto já foi liberado, quanto que eu posso pegar. Eu não preciso ir no PagSeguro, eu não preciso ir no Exatamente. PayPal, eu não preciso. Ele unifica tudo numa ferramenta, é isso que eu gostei pra caramba também.
Exatamente, as estatísticas lá que você puxa do seu site, você tem todo o controle. O melhor, você mesmo pode viajar, levar o seu laptop, se você não tem, você entra numa lan house em qualquer lugar, acessa o seu escritório virtual e controla o seu negócio. Então, esse sistema hoje permite, como a minha esposa falou, como a Pamela falou, desde uma dona de casa queira ganhar R$500 até uma pessoa queira ganhar R$10 mil, R$20 mil ou mais, porque o sistema hoje está pronto para isso.
Basta que você... Que é outra coisa também, cara, porque aí depois vem o pessoal falando, Guanabara, você está fazendo venda enganosa. O Fernando falou, cara, você pode ganhar 20 mil se você souber ganhar 20
Só
mil.
Só depende de você.
O Fernando vai te ensinar o caminho das pedras. Se você vai fazer direito ou não, porque ele faz para ele, funciona.
Exatamente.
Se você fizer para você e não funcionar, é sinal de que você ainda não está fazendo direito.
Exatamente.
Eu acho assim, eu sou professor de PHP, eu vou ensinar PHP para 50 alunos. 50 vão saber? Não vão. Vai saber quem se esforçar e aprender.
Com certeza.
Se só ter aula comigo não garante que você vai saber PHP.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Guanabara. A sua aula, a sua sala tem quantos alunos do curso de PHP?
Mais ou menos 50 alunos.
50 alunos. Quantos que vamos dizer assim, que se tornam um programador ali destacam, profissional, se destacam, exatamente?
Olha, por turma, uns 7, 8, no máximo 10.
E o curso é igual pra todo mundo.
Exatamente. É a mesma, é isso que eu tô falando. Depois não venham me acusar de que, vocês estão falando que vai ganhar 20 mil. O Fernando falou que você pode ganhar 20 mil, que você pode ganhar R$10.
Sim, exatamente.
Depende de você. A coisa não é assim, olha, você vai comprar o pacote, você vai clicar e a partir do momento que você clicar já tem 20 mil na sua conta.
Exatamente.
Esquece.
Se
gente, que eu ia falar agora. O link é ganhar dinheiro agora, não é roube um banco agora. Dinheiro na conta no ato é você roubar um banco.
Exatamente.
Uma coisa que eu gosto muito de comparar é que a pessoa vê ganhar dinheiro na internet, ela já acha que é uma coisa fácil, rápida.
E automática.
Imediata, né? Automática. É. Na verdade, é como qualquer outro negócio, até mesmo profissão. Você entra numa faculdade, você fica o quê? 4, 5 anos pra se formar, ter um aprendizado, pra sair com um canudo debaixo do braço e quem sabe arrumar um emprego.
Exatamente.
Na internet, com o sistema SGDA, você vai ter toda a informação e que se você demorar 1 mês, 1 ano...
Depende do seu interesse.
Eu até gosto muito de colocar isso. Será que vale a pena você demorar, vamos dizer, 6 meses pra começar a ter resultado e começar a ganhar literalmente dinheiro na internet trabalhando a partir de casa?
É verdade.
Pegando o gancho aí que o Rafa falou, né, da parte automática, o sistema, ele realmente ele é 99,9% automático, mas isso não significa que
você comprou e esquece.
Não, e você não cruza as pernas e vai cair.
Vou esperar, vou pegar uma água de coco ali.
Pois é, na sua conta corrente, não é verdade. Você precisa aprender a divulgar corretamente para que você obtenha um retorno, né?
E isso você ensina. Você não vai precisar, você que tá ouvindo e se interessou, você não vai precisar. Você pode até criar suas próprias técnicas depois, nada impede.
Sim. Agora, aprimorar o que o Fernando vai
ensinar. Exatamente, e até trocar essa experiência numa das conferências.
Sim,
acontece
claro,
isso?
Demais.
Uhum. Entendeu? Então, ele já acrescenta isso no material para os próximos.
Inclusive, foi acrescentado nesse novo manual algumas técnicas de afiliados que estão fazendo venda literalmente todos os dias. Então, o que é bom, a gente passa, né, logicamente, adiante. O legal é que a gente não fica com aquele segredo guardado pra gente. A gente quer compartilhar por quê? Porque o seu sucesso é o meu sucesso. Então...
É claro. Porque a partir do momento que o cara tá vendendo, você também tá ganhando.
Sim. E ele também, com os afiliados dele.
Pra caramba.
Exatamente.
E só tem esses dois segredos, ó. Você vai me dar um site com subdomínio, beleza, com a venda do produto que você passou 5 anos estudando e fez uma coisa ultra profissional. Aí o segundo, você vai me dar várias ferramentas instaladas, essa do Clique. Tem mais... Qual as outras ferramentas?
São os 3 infoprodutos que a pessoa ganha no segundo segredo, que são os infoprodutos. O primeiro é o Pixel Script, né? Que é o que você cria e você ganha o script todo montado para você poder configurar e vender os espaços publicitários.
Esse o cara precisa de hospedagem.
Sim,
ele vai precisar,
exatamente.
Disso
tudo. É ensinado ali passo a passo. E os outros 2 infoprodutos você pode usar em uma hospedagem gratuita, que eu também ensino como você fazer tudo passo a passo, que é o Mega Pop-Up. São janelas que profissionais que abrem no seu site. E o outro é o Web Áudio, que é como colocar áudio no seu site em Flash. Então é super simples, muito interessante. Inclusive, eu tenho esse Web Áudio em um dos meus projetos, outros projetos na internet também tenho, Mega Pop-Up também, que são excelentes infoprodutos que eu uso e eu aprovo, e por isso eu indico pra todo mundo e a pessoa grande brinde. Né?
E ensina instalação, né? O cara vai ganhar, não é presente de grego. Toma aí, se vira. Toma aí, é assim que você vai fazer.
Fernando, uma pergunta que deve estar surgindo pra muita gente. Hoje em dia, os navegadores têm aquele bloqueador de pop-up.
Ah, sim.
Uhum. Isso...
Seu infoproduto foi por água abaixo?
Pois é, o infoproduto já foi pensado nisso, né? Na verdade, esse infoproduto não fui eu que criei, ele é um infoproduto com direito de revenda, então ele já foi pensado nisso, esse infoproduto, que ele não é em JavaScript, então ele não tem como bloquear qualquer navegador não tem como bloquear ele. Ele aparece como se aparece uma imagem no site, então não tem como ser bloqueado.
Aqueles sites mágicos, né? Tu quer bloquear o pop-up, mas ele não bloqueia. Sim, é esse sistema.
Ah, sim. Ok.
E além dos infoprodutos e do site, tem mais alguma coisa que você possa ajudar? Se eu começar com o meu site, começou a fazer um sucesso absurdo e eu quero melhorar ainda mais a divulgação dele.
Pois é, aí a gente pensou o seguinte, bom, agora a gente tem que oferecer, a gente tem que ter assim o fechamento, né? O creme de la creme, a gente tem que ter ali a chave de ouro.
A cereja do bolo.
Pois é, a cereja do bolo pra poder oferecer pras pessoas. E aí a gente pensou nesse terceiro segredo, que esse realmente só é revelado dentro do SGDA, que é como você pode criar toda uma engrenagem para monetizar todo esse sistema de uma maneira realmente espetacular. E isso somente dentro do SGDA.
Pô, mas conta só um pouquinho, né? Para os nossos ouvintes, que os caras merecem.
Então tá bom. Na verdade, eu vou ensinar como você pode literalmente usar uma ferramenta profissional, que é a mesma ferramenta que eu utilizo e dezenas de meus afiliados utilizam, que é o Google AdWords. Que
pouco conhecido, né?
Pouco conhecido.
Nós vimos a história agora, o AdWords, que foi criado lá pela Oingo, que foi comprado pelo Google.
Exatamente. E nada melhor do que usar o poder do Google AdWords, que são os links patrocinados do Google, para ajudar a alavancar ainda mais toda a engrenagem do SGDA, que é o terceiro segredo que é explicado dentro do SGDA.
É bom que você fique bem claro, Fernando, que assim, é, o AdWords, ele só vai ser mais útil quando você já estiver ganhando uma grana boa, né? Porque o AdWords é pago.
Sim, sim, exatamente. Né? Dentro do próprio também...
É a coisa de você botar dinheiro pra ganhar dinheiro. Você faz circular.
É, na verdade, eu ensino como a pessoa, ela, não só ela é a pessoa que tem o capital já pra iniciar no Google AdWords, mas também eu ensino uma maneira gratuita que ela pode iniciar mesmo, né? Pô, fazer uma redundância, iniciar do início. sem capital inicial do Google AdWords.
Legal.
Quer dizer, uma ferramenta profissional que hoje eu invisto muito diariamente, empresas também investem muito.
A gente tava batendo um papo antes, é o que você mais foca, né? Tipo, é a menina dos teus olhos agora,
né? É verdade.
Porque
verdade.
O Google, ele é viciante, né? Quando tu começa a estudar as engrenagens dele, tu fica maluco.
É verdade.
Sabe? Eu comecei com você, AdWords basicamente é link patrocinado, é PPC. Uhum. Eu tô muito na área do SEO.
Sim.
E todo profissional de SEO sabe que a melhor campanha é SEO com PPC.
Sim.
Uhum. Tá? Que é o SEM, que é o SEM, né?
Uhum.
Então, na verdade, mesmo que você não tivesse nenhum desses produtos, só esse teu curso de AdWords, pra mim, já vale o investimento.
Exatamente. Porque pega uma pessoa leiga, o que é AdWords? O curso, esse guia do AdWords, que eu chamei de guia definitivo, eu explico ali desde o zero como você criar a sua primeira campanha, as palavras, a maneira com que você monta o anúncio, tudo pra poder aumentar a taxa de conversão pra você e com isso te repercutir em vendas no seu SGDA.
É um curso completo.
Sim, completo.
Então, Fernando, peraí, olha só. Você vai me oferecer um site com subdomínio já preparado, com as palavras,
sim,
já pronto pra indexar, tudo bonitinho. Vai me dar 3 infoprodutos,
certo,
que eu vou poder botar na minha hospedagem e ainda ganhar uma graninha.
Certo.
E também vai ter todos esses segredos pra eu poder fazer o meu produto e que, por exemplo, eu posso aplicar todas essas técnicas de AdWords, além do meu produto que eu tô trabalhando agora, no meu site, por exemplo. Eu,
sim,
tenho o meu,
claro,
site que eu,
claro,
posso aplicar.
Lógico.
E tudo isso, a galera deve estar louca pra saber quanto que ele investe. R$1.000, R$2.000, R$3.000? Porque é o tipo de coisa, por exemplo, um curso de AdWords hoje não sai por menos de R$800.
Sim. Uhum.
Entendeu? Então, e quanto que é o investimento que você, com teus anos de experiência investidos, com todo o teu estudo, com todas as conferências, quanto que você está cobrando por esse serviço?
Então, o valor do sistema do SGDA completo é um valor de R$199, tá? Só que a gente fez uma promoção de lançamento do novo SGDA, como eu falei anteriormente, que ele está agora no valor de R$94, só que é por tempo limitado. A gente realmente não sabe quanto tempo a gente vai conseguir segurar esse preço. Até pelo nível de informação e tudo mais, que realmente é irrisório esse valor de
R$94.
Você...
E ele pode pagar como isso? PagSeguro?
Ah, o cara parcela lá em 12, até 18 vezes.
Nossa.
No cartão Hypercard, se quiser, em 12 vezes Mastercard, Visa ou boleto bancário. E...
Por exemplo, eu sou um bosta que não tenho R$94 à vista. Posso pagar em 18 parcelas, fazer um leasing de R$94.
Pode pagar em até em 18. Viu?
Cara, basicamente, se você faz esse investimento e trabalha direitinho as técnicas, esses R$94 voltam
você
pra você.
Em meses.
Eu gosto muito de falar exatamente isso como investimento. Você investe R$94, você vai aprendendo com calma, sem pressa. Passou um mês, passou uma semana, um mês, esse dinheiro ele vai, não tem como, você aplicando as técnicas, ele já vai te retornar. O que vier acima desse valor é teu lucro.
Sim.
Então você já tá no ganho.
A grosso modo, se você não der certo, com certeza absoluta, os R$94 você consegue
garantir 100%.
E outra coisa,
100%.
O
objetivo não é ficar com dinheiro.
E se por acaso no mundo utópico e mentiroso e salafrário, você não conseguir esses R$94
de volta, você
investiu num ótimo curso de AdWords,
ótimo.
Você tá com ótimas ferramentas na mão e você ainda dá mais alguns brindes, não dá?
Sim, de brinde, a pessoa, de brinde você ainda fica com todos os e-books, que são nada mais nada menos que 10 e-books muito bons também, que eu já li todos, que são livros eletrônicos, né, e-books, e a pessoa, você ganha adquirindo o SGDA, que são 10 bônus especiais.
Cara, olha, parabéns pelo teu projeto.
Obrigado.
Cara, eu fiquei animado logo que eu te conheci, logo que a gente chegou o primeiro contato e tudo mais, e eu falei, Fernando, eu quero você num podcast, a gente vai organizar um podcast onde tenha relevância.
Muito interessante.
E pra fechar, a pessoa ainda recebe as conferências que são gravadas na tela on-screen, Green desde quando o sistema foi lançado. Nossa. Em outubro de 2009. São conferências assim de 40 minutos, uma hora, são várias conferências. Sim. Melhores. Ele recebe, adquirindo o SGDA, já recebe essas conferências todas gravadas também.
É bom que...
Alguma dúvida que ele tenha agora pode ter sido tiradas antes, certeza. E isso tudo ele com tem certeza. Em arquivo. Exatamente.
Então você vai fazer um curso, cara. Você tá comprando um curso de como ganhar dinheiro.
Extremamente barato.
Não concorda comigo?
Extremamente barato.
Então é isso, gente. Conhecemos aqui a história do Fernando Augusto, o diretor do Vencedor Agora, criador do GanharDinheiroAgora.com, a esposa dele, a Pamela, que é a mente por trás do projeto. É, vamos fazer.
Pois é, com certeza.
Vai dormir hoje bem.
É.
E se vocês quiserem, é uma história muito legal, é uma ideia muito legal. É aquela coisa que eu falei, ele não vai ganhar dinheiro vendendo ossinho de galinha falsificado e você vai ficar olhando. Na verdade, ele tá ganhando o dinheiro dele, honestamente, estudando, que é o mais interessante. Você pega, por exemplo, o caso do Fábio Ricotta, o diretor do Mestre SEO. Ele ganha dinheiro hoje com o curso de SEO, ganha muito dinheiro, mas ele ganha dinheiro vendendo o conhecimento que ele adquiriu. É exatamente o que o Fernando está fazendo, só que ele está vendendo e você ainda pode ganhar de uma maneira muito prática.
Verdade.
Então, assim, é um produto que eu apoio, é um produto que eu vou começar a utilizar, vale a pena. E se vocês quiserem dar uma olhada, vale a pena. Acessem lá www.ganhardinheiroagora.com. Ou monges de... Não digita senão que não vai ver.
Olha que alguém vai criar, é verdade.
Dou uma semana. É. Então, Fernando, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado por receber a gente aqui no teu escritório.
Prazer foi nosso.
Parabéns mesmo. Pamela, um grande prazer te conhecer. Muito sucesso aí no teu projeto.
Obrigada, prazer foi nosso.
Muito engenhosa a ideia e
muito
sucesso
legal.
Pra vocês.
Muito legal. Então, galera, tá aí mais uma dica, mais um episódio de história que vocês pediram, e esse vem com bônus, vem com talvez a chave para mudar a sua vida.
Isso aí, só não fica pedindo muita história porque agora o outro demora.
Alô, malandragaço, ô calça de biludo, picosa e vudo e fora. Alô, cacique Ramos.
Essa é a sessão tosqueira. Que vai trazer uma música ruim.
Lá, 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 lá.
Olha, essa semana eu tava no Twitter, eu não vou lembrar do seu nome, desculpa. Eu procurei agora, não consegui achar.
Desculpa aí, meu.
E um rapaz falou assim, olha, Guanabara, toda vez que eu escuto a Rapidinha, eu lembro dessa música. E ele mandou pra gente. Quem que a gente trouxe agora, Elaine?
Agora é o MC Minhoca.
E o nome da música?
Minhoca no Zoológico.
Olha, um aviso importante que a gente tem que dar pra pessoa.
É, muito sério. É. Muito sério que a gente quer falar agora. Pra quem não pode ouvir palavrão.
Exatamente.
Pra quem não gosta.
Isso.
Pra quem vai escutar na rua. Alto pra alguém ouvir.
É, a gente tá avisando antes.
Isso.
Se tiver no ônibus, pausa.
Pausa, escuta em casa e em outro lugar.
Se tiver dirigindo também, é risco.
É, melhor não.
Porque, assim, o principal aviso que a gente vai dar é que tem palavrão na música.
Olha, certo? Que coisa feia.
É verdade, mas eu não consigo tirar esse palavrão no meio da música, até porque senão vai perder a graça dela. Então, se você não quiser ouvir, você pausa, beleza. A gente nem tem tantos erros de gravação lá no final. Tem erro, mas nem tanto.
É.
É, Elaine no episódio tem que ter erro.
Mentira, nem tem.
Mas a gente vai trazer agora o MC Minhoca e a Minhoca no Zoológico. E Elaine, a oncinha faz.
Carioca, você não tava no zoológico?
A música é minha, eu vou pra onde eu quiser.
Na época que eu usei era BitNet aqui, né, Grinchinha?
Jesus.
E aí, o que que aconteceu?
O que que aconteceu?
Calma. Pã. Tá, legal. Então, o que eu tinha falado no final? Qual era o nome da empresa dele?
Echo Bay Technology.
Fala de novo.
Echo Bay Technology.
Era, Group. Isso. Fala de novo.
Echo Bay Technology Group.
Fala sem rir. Thank you.